Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereadora Cleide, vereador Américo, vereador Deusimar, vereador José Fernandes, vereador Marcos Carvalho, vereador João Feitosa, vereador Policial Federal Suender, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paula, vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente, vereador Cabo Fred Cacheto. Quórum suficiente, presente.
Obrigado, havendo cola suficiente, solicito, havendo cola suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Cleide Lara que faça a leitura do texto bíblico e já peço aos vereadores que estejam aí no hall do plenário que possa vir aqui para o plenário para a gente poder desenrolar a sessão.
Texto bíblico. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os seus humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Lucas 1, 47 a 50.
Graças a Deus. Cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Nilton, do Marquinhos, Marcos Vieira, do Osvaldo. Cumprimentar nosso diretor de comunicação, Henrique Morgantino. Todos vocês que vêm aqui participar da sessão, os enfermeiros que aqui estão, poder participar junto conosco dessa sessão convocada de emergência pelo presidente da casa junto com a mesa diretora. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como com correspondências, projetos e requerimentos enviados à diretoria legislativa.
Bom dia a todos, obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente, cumprimento a todos os enfermeiros aqui presentes nesta data de hoje, a todos os servidores. Leitura da síntese da ata da sessão anterior, aos 4 dias do mês de outubro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Frederico Godoy e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 217 de 2023, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de termo de fomento com a Associação Desportiva Vultures Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, para apoio no custeio de ingressos referentes ao programa Torcida Premiada no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 218 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que denomina de Escola Municipal Maria Sinésia de Resende Paiva, a unidade escolar localizada na Vila Fabril, e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 219 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda Nadir de Souza Andrade no ano de 2023 aos educadores que se destacaram no exercício da docência. Não houve inscritos para o uso da palavra. Grande expediente. Não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes. Não havendo quórum suficiente, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, e convocou outra para o dia 9 de outubro, em horário regimental. Estavam presentes em plenário no momento do encerramento. Vereador Américo, Delcimar Fortunato, João da Luz, André Rezende, Celiane da SOS, Jean Carlos, João Feitosa, Frederico Godoy, Cleide Lário e Domingos Paula. Estavam ausentes e não apresentaram justificativa. Cabo Fred Caixeta, Hélio Araújo, Lisier José Borges, Luzimar Silva, Professor Marcos, Thaís Souza e Doutora Trícia Barreto. Correspondências. O gabinete da vereadora Thaís Souza informa que a mesma não estará presente na sessão extraordinária por agenda no Estado de São Paulo, a convite da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico do Estado de São Paulo, representando o Estado de Goiás na ocasião. O gabinete da vereadora doutora Trícia Barreto informa que a mesma não estará presente na sessão extraordinária de hoje por motivo de procedimento cirúrgico previamente agendado com o paciente. Sem projeto a ser encaminhado às comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Eu solicito ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, nesse momento aqui, sendo a vice-presidente, vereadora Cleide Lar, que faça a reunião mista para a gente debater os projetos e depois colocar em votação. Então, suspenda a sessão por tempo determinado.
Muito bem, agora são 9h41. O presidente Domingos Paulo de Souza suspende a sessão para que a comissão mista possa se reunir. São várias comissões, né, que vão estar constando em uma só, obviamente, para que todas as comissões possam ser consultadas e possa haver agilidade. A vereadora Cleide Lário é quem vai presidir essa comissão mista e que vai se reunir aqui em uma sala anexa ao plenário da Câmara Municipal. Lá nessa reunião serão emitidos, né, os pareceres, Marcos, aos projetos que estão na pauta de votação. Os três projetos que estão nessa pauta serão emitidos os pareceres por parte da comissão mista e depois, com os pareceres, os projetos retornam aqui ao plenário para que sejam votados pelos vereadores. A votação deve acontecer em dois turnos, né? Por isso são duas sessões extraordinárias. Essa primeira, que vai votar em primeira votação, em primeiro turno, depois imediatamente é convocada a segunda para a segunda votação e aí sim os projetos são encaminhados ao executivo para que sejam sancionados.
Justamente, a sessão extraordinária tem essa característica e quem acompanha o Legislativo já tem ciência de como funciona, Orisvaldo, que é a comissão mista, como você explicava, é as comissões técnicas, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Finanças também, agregada às comissões de mérito. São projetos que são afeitos ao servidor público, então a Comissão de Direitos do Servidor trata do assunto. A Comissão de Finanças também tem um papel importante e aquelas que têm uma relação direta com a temática dessas duas proposituras estão reunidas ali para fazer esse debate e emitir os pareceres que, em seguida, retornam ao plenário com a abertura novamente feita pelo presidente para que seja feita essa votação em primeiro turno e uma segunda extra que acontece logo em seguida vota a matéria em segundo turno também.
É, e a gente percebe, obviamente, os servidores públicos, né, ativos e aposentados, também alguns aposentados, estão aqui no plenário, estão nas galerias do plenário da Câmara, acompanhando essa votação, porque são projetos que interessam aos servidores. Nós temos um projeto, por exemplo, que autoriza o Executivo a pagar uma gratificação de R$ 700 aos vigias que prestam serviço nas escolas municipais. Então, é importante lembrar que essa gratificação é para os vigias que estão trabalhando nas escolas do município. Né? Esse é um dos projetos que estão sendo aqui analisados pelos vereadores. O outro projeto autoriza o Executivo a fazer os repasses vindos do governo federal em relação ao piso dos profissionais da enfermagem. É um projeto que vem regulamentar e oficializar esses repasses a partir de agora, então, o município inicia esses repasses a esses profissionais. E o terceiro projeto é o que cria o serviço público de loteria municipal. É uma loteria, como a gente vê essas loterias que a Caixa Econômica gerencia, por exemplo. Essa loteria vai ter a finalidade daquilo que for repassado para o poder público, né, há uma parte dos impostos, né, há uma parte da arrecadação dessa loteria que vai ser repassada para o município. Desse repasse para o município, 80% vai para o ISA, para fazer aquela composição do fundo previdenciário. Há uma instabilidade hoje em relação a esse fundo, e a Câmara ela busca criar um mecanismo que seja permanente para a geração de recursos para o ISA. Esses são os três projetos que estão hoje em pauta, Marcos.
Essa loteria, ela traz essa divisão que você falava da seguinte forma: o recurso arrecadado, obviamente, é para pagar o prêmio e o respectivo imposto de renda desse prêmio, também para pagamento de despesas operacionais, e o restante do recurso arrecadado, então, desse restante de recurso, 80% direcionado ao ISA, o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal, e 20% para a área da saúde, educação, esporte, turismo, transporte público e segurança pública. Essa é a proposta que será votada daqui a pouco aqui no plenário Teotônio Vilela em relação a essa loteria municipal que segue as normativas das loterias federais já criadas pela União e geridas pela União.
Em relação ao piso dos profissionais de enfermagem, Marcos, o valor para os enfermeiros é de R$ 4.750,00. Para os técnicos em enfermagem, R$ 3.325,00. E para os auxiliares de enfermagem, R$ 2.375,00. Portanto, esse é o piso, é o pagamento mínimo salarial de vencimentos para essas categorias. Então, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, eles, para desenvolver o seu trabalho, eles vão receber, no mínimo, o piso, né, salarial. O projeto estabelece que, para o cálculo desses valores que foram feitos, que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde, considera-se como referência a carga horária de 40 horas semanais. Portanto, um detalhe a respeito desse projeto dos enfermeiros, né, o projeto do piso de enfermagem, que também vai ser apreciado e votado pelos vereadores daqui a pouquinho.
E a gente falava do projeto dos vigias, que é um debate que nasceu aqui da Câmara Municipal de Anápolis, através do presidente Domingos, do vice Jackson Charles. Foi um debate que começou com o Sim de Anápolis, que foi convidada a trazer essa discussão aqui. Atualmente, as unidades que são geridas pela Secretaria Municipal de Educação, as escolas do município CEMEIS também, eles possuem uma vigilância de profissionais de uma empresa contratada pela Prefeitura através de licitação. O objetivo é aproveitar vigias do município, aqueles que são concursados, para que eles exerçam a atividade dentro da unidade. E aí, a partir disso, a proposta que será votada e foi encaminhada pelo Executivo é que crie-se uma gratificação de R$ 700,00 a ser paga a esses profissionais, com um acréscimo de 20% desse valor para aqueles que atuarem no período da noite nas escolas. Então, essa gratificação é uma gratificação então, que passa, caso aprovada aqui na Câmara e sancionada pelo prefeito, a ser lei e vai beneficiar então essa categoria profissional. Os vigias atuam em diferentes prédios públicos, em diferentes órgãos públicos, mas cria-se, então, essa possibilidade de um abono, de uma gratificação para aqueles que estão nas escolas municipais e também nos centros municipais de ensino, que são as creches.
É interessante também, Marcos, em relação à loteria municipal, esse projeto está sendo elaborado, foi elaborado aqui na Câmara e apresentado, com base no que já vem sendo aprovado, que já vem sendo criado em vários municípios brasileiros. Eu fiz uma pesquisa rápida em relação aos municípios brasileiros que já implementaram essa loteria municipal. Ela, por exemplo, beneficia a área de educação, outras loterias beneficiam a saúde, outras beneficiam o transporte público, outras beneficiam até a segurança pública, o turismo, o esporte, a cultura. As loterias são criadas e a arrecadação que cabe ao município, né, a destinação dos recursos que vão para o município, são aplicados nessas áreas. A gente tem aqui, por exemplo, capitais, né, que já implementaram. Porto Alegre, por exemplo, já tem a sua loteria municipal. Goiânia, recentemente, aprovou a sua. Belo Horizonte tem. Cidades como Guarulhos, lá em São Paulo, entre outras cidades no Brasil. Eu vi que no Nordeste também várias prefeituras, vários municípios já criaram as suas loterias. É um expediente, né, que hoje é permitido e que está sendo aproveitado pelos municípios para a geração de recursos para áreas importantes. Aqui em Anápolis, por exemplo, a maior parte do que for arrecadado vai ser destinado para o ISSA, né, que é o Instituto de Seguridade dos Servidores Públicos Municipais, e que, a gente sabe, vive um momento de instabilidade em relação aos recursos, né, que é do Fundo Previdenciário. Uma boa notícia para o ISSA também essa semana foi a oficialização, já publicada em Diário Oficial do Estado, do repasse do imóvel da estação rodoviária Josias Moreira Braga para o município, e o prefeito Roberto Naves já informou que, de imediato, aquele imóvel vai ser transferido para o patrimônio do ISSA. Então, o ISSA vai ser o responsável, né, vai ter a posse da área, não só do terreno, mas agora, a partir de agora também, do prédio do terminal rodoviário Josias Moreira Braga, que era uma situação que já vinha sendo aguardada há algum tempo, e isso cria, obviamente, para o ISSA essa condição de melhorar o seu fundo previdenciário. Não é isso, o Marcos Vieira?
Justamente, cria-se alternativas para que a Prefeitura de Anápolis ela possa suprir essa carência em relação ao Instituto de Seguridade Social. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa transmissão da sessão ordinária. Está a sessão extraordinária, melhor dizendo, ela está, por enquanto, suspensa, Orisvaldo Pires, por conta desse momento de análise do projeto na comissão mista, os vereadores fazendo uma análise, e a gente aproveita para repercutir aquilo que vai ser colocado daqui a pouquinho em pauta aqui no plenário Teotônio Vilela.
Isso com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Gratone Gratão, que gentilmente nos atende aqui. Em relação a esses três projetos, a gente sabe que os servidores há algum tempo já aguardam, os enfermeiros, os vigias, e há essa discussão também em relação ao fundo previdenciário, aos recursos para o ISSA. São projetos que estão sendo aguardados já há algum tempo e que hoje vão ser apreciados aqui na Câmara, né, Gratone? Bom dia.
Bom dia. Hoje nós estamos aqui, inclusive, para que então nós possamos aí aguardar todas essas PL que foi encaminhado para a Câmara, inclusive uma delas que é a gratificação de incentivo dos vigias, né? Nós aguardamos que essa gratificação que venha a ser dada para os vigias seja, como se diz, de bom agrado, e que seja também uma gratificação que os vigias aguardam há muito tempo, mas que não seja prejudicado, não só na carga horária, como também, de fato, em redução de salários, né? O que eu quero dizer? A gente observou hoje, de ontem para hoje, foi feito aí um decreto da 559, que fala que a prefeitura determinou ordens para que esse decreto não permite dar gratificações no exercício de 2023. Agora, eu fico preocupada como que então eles vão fazer uma votação aqui hoje, dando essa gratificação para os vigias, sendo que também esse decreto que foi encaminhado de ontem para hoje, que é o decreto 59559, me parece, que fala que tem que conter gasto. Então, é uma preocupação, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, vamos aguardar. E eu quero falar mais uma vez aí, em relação a muitos vigias que hoje tem uma certa preocupação justamente na mudança de alguns dizeres que está dentro das atribuições, né? Porque antes era só um, e hoje são várias atribuições que eles colocaram lá, e a gente aguarda que essa lei, caso seja aprovada aqui hoje, que não vem trazer futuramente que seja prejudicado então esses servidores que aguardam, que são os vigias, essa lei que pode ser aprovada.
Em relação ao piso de enfermagem, Gratone, o sindicato vê essa regulamentação com bons olhos?
Nesse momento, esse piso das enfermagens aí, me parece que já é lei, né? Eles aguardam, me parece, pelo que eu vejo aí, são pagamentos que já estão nos cofres públicos do município. E nós hoje, como somos representantes somente, o Sindicato de Anápolis só representa os administrativos, né? É uma área que hoje o próprio Sindicato Sim de Saúde aguarda aí que seja votado e que realmente seja repassado esse piso que esses servidores, que são pessoas que trabalham na área de saúde, os enfermeiros, aguardem essa oportunidade, vamos dizer, de ser aprovado e que seja realmente seja pago para os servidores que ali aguardam.
Muito bem, obrigado, Gatão.
Eu que agradeço vocês mais uma vez, viu? E nós estamos aí prontos para qualquer eventual caso ocorra, que isso não seja encaminhado, né, da forma que a gente espera que seja, e aguardamos essa resposta de bom agrado.
Está aí o Gratão, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e a gente percebe que, por enquanto, as informações, né, às vezes há uma análise em relação ao que vai acontecer, o que vai ser aprovado, vai ser votado, né, povoada de muitas informações secundárias, né, informações que a gente percebe que nos bastidores muitas vezes até mais tumultuam o processo do que colaboram, né, Marcos? São informações que servem muitas vezes até para distorcer a realidade daquilo que vai ser votado. Então, o que a gente percebe é que os projetos foram feitos ouvindo os vigias, todos os vigias foram ouvidos para a elaboração desse projeto, inclusive teve uma audiência pública aqui na Câmara, com a participação dos vigias, em que todos os presentes à audiência, e eram centenas deles, aprovaram a proposta que hoje está sendo colocada em pauta aqui para votação.
Uma convocação feita pelo próprio Sindicato de Anápolis, né? A participação do Sindicato de Anápolis, uma convocação para tratar desse assunto e os debates acontecem daqui a pouquinho no plenário Teotônio Vilela e a lei está à disposição aí, o projeto de lei para o acompanhamento.
O que eu quero dizer é que a gente tem que comemorar os avanços que estão acontecendo, né? Os profissionais da enfermagem, a partir de agora, o repasse para eles vai estar regulamentado, os repasses já passarão a ser feitos aos profissionais da enfermagem, os vigias que vão trabalhar nas escolas terão uma gratificação, né, de R$ 700, isso já fica estabelecido nessa legislação, e está sendo criada uma loteria municipal cujos recursos vão ajudar a compor o fundo previdenciário, que é um dos maiores gargalos que a administração municipal tem. Então, é importante que a gente veja o que está acontecendo hoje como um avanço, como um caminhar, como um avanço positivo, porque eram projetos e ações esperadas há muito tempo e que agora vão ser adotadas por lei, né, garantidas por lei, a partir da aprovação dos projetos aqui na Câmara e a sanção que certamente vai acontecer da parte do prefeito Roberto Naves.
Justamente, parece que a sessão vai voltar já, o presidente já está posicionado ali para reinício da sessão extraordinária nesta sexta-feira, dia 6 de outubro, aqui no plenário Teotônio Vilela, para a gente acompanhar a votação dessas três leis, desses três projetos de lei que o presidente convocou essa extra para votação, dois do Poder Executivo e um projeto também de autoria do próprio presidente Domingos Paulo e também do vice Jackson Charles. Movimentação, então, os vereadores já retornando para dar reinício, então, a essa sessão extraordinária que vota essas três proposituras daqui a pouco aqui na Câmara Municipal de Anápolis.
Então, 9h58 agora, a gente percebe as galerias aqui no plenário da Câmara Municipal, praticamente lotadas, muitos servidores, como eu disse, servidores da ativa e também servidores inativos, já que os projetos estão aqui, são de interesse dos servidores públicos municipais. A Câmara Municipal, que volta a realizar uma sessão ordinária na próxima segunda-feira, né? Nós estamos no mês de outubro, foram realizadas essa semana as três primeiras sessões ordinárias do mês. Na semana que vem, teremos sessões no dia 9, 10 e 11, véspera do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é no dia 12, e depois três sessões na terceira semana, nos dias 16, 17 e 18. São as datas das sessões ordinárias da Câmara Municipal nesse mês de outubro. Na próxima semana, nós teremos um feriado na quinta-feira, Marcos. Normalmente, quando isso acontece, fatalmente, além do feriado, é decretado ponto facultativo na sexta-feira. Então, aquelas pessoas que têm que resolver as suas demandas, as suas pendências com o poder público, seja na prefeitura, seja na Câmara Municipal, que o antecipem, que façam até o dia 11, porque no dia 12 e 13, certamente, nós não teremos expediente, né, nas repartições públicas municipais.
Solicito os vereadores que retornem ao seu lugar para a gente colocar os projetos em votação. Vereador professor Marcos, retorne ao seu lugar. Vereador doutor Zé Fernandes, vereador Suender, retorne ao seu lugar. Solicito o primeiro secretário, vereador Cabo Fred Cacheta, que... Gostaria que o Isaac pudesse deixar o projeto conosco aqui. Gostaria que o vereador Cabo Fred Cacheta colocasse o projeto em votação.
Projeto de lei complementar número 221 de 2023, de autoria dos vereadores Domingos Paula e Jackson Charles, que autoriza a instituição do serviço público de loteria municipal como forma de repasse de recursos e importe de 80% ao Instituto de Seguridade Social dos servidores municipais de Anápolis, Uissa, e 20% às demais áreas sociais.
O projeto está em discussão.
Discutindo,
vereador Jean Carlos, que é um defensor do funcionalismo público, um defensor de quem atua ali no ISA. Palavra da Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. E é verdade, o senhor não falou nada de improviso. Tem só 11 anos, praticamente, que eu defendo o servidor público aqui, incondicionalmente. E não é oportunismo, não é para tirar louros, vantagem temporária, e muito menos para agradar ninguém. É por convicção. Mas, assim, eu, independente de qualquer coisa, sou um zeloso pela legalidade. E eu vejo com bons olhos a pretensão dos senhores em apresentar uma forma de arrecadação e aporte para o ISA. E isso nós temos lutado ao longo desses 11 anos. Inclusive, o prefeito municipal, juntamente com a equipe do ISA, estabeleceu, Jackson, em um dos 5 de novembro, coincidentemente, há 2 anos atrás, um plano de custeio, o decreto 46.943. E esse plano de custeio determinava aportes mensais para o município. Até então, o prefeito vinha cumprindo regularmente. Entretanto, nós detectamos que nos últimos 2, 3 meses, esses aportes não foram repassados. Segundo o prefeito, dificuldade financeira. E eu vejo aqui que ontem, o prefeito, por decreto 49.559, colegas, suspendeu os efeitos do decreto. O decreto retroagindo os impactos a 1 de julho. Então, assim, eu só quero fazer um questionamento ao mesmo tempo que vou proferir meu voto. É ótimo que nós criemos, então, uma fonte de arrecadação, mas, ao mesmo tempo, a administração suspende os repasses que, inclusive, Jackson, garantiam a CR, Certidão de Regularidade Fiscal do ISA, por isso a minha preocupação, porque se nós vamos criar aqui um serviço que, logicamente, necessita de incremento financeiro para implementá-lo e que tomara que venha a ser concretizado. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui por um decreto publicado essa noite, cortando os repasses. Então, se nós não cumprimos o plano de custeio criado pelo município, como nós vamos custear a criação de loteria? Tomara que seja acatado. Eu não vou entrar na esfera do artigo 54.4, a iniciativa, porque... partindo dos senhores, eu espero que os senhores tenham alinhado junto ao executivo. Vou votar favorável, sobretudo em respeito aos servidores públicos municipais e à possibilidade de incrementar os repasses para o ISA. E espero que tenha sucesso. Porém, fica aí, um tanto quanto contraditório. Nós estamos criando a loteria, se os colegas entenderam, mas ontem suspendemos o repasse de 3 milhões e meio por mês, que é um plano de custeio criado pelo próprio instituto e pela administração. Então, fica as minhas considerações, voto favorável e espero que aconteça. Mas nós precisamos olhar urgentemente essa suspensão desse repasse, porque pode causar sérios prejuízos ao ISA. Devolvo a palavra.
Obrigado. Antes de passar a discussão aos vereadores, esse projeto tem um substitutivo que foi aprovado na comissão mista. Eu vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura para que nenhum vereador possa discutir coisa que não está conhecendo. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente.
Só questão de ordem. Substitutivo que o Jean falou de várias leis ali, substitutivo da lei que está na pauta, da votação.
Sim, exato.
Eu,
Palavra do senhor.
Projeto de lei complementar substitutivo. Institui o serviço público de loteria no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituída a loteria do município de Anápolis, a LOTAN, que poderá explorar quaisquer modalidades lotéricas previstas na Lei Federal nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. Parágrafo 1º. O Serviço Público Municipal de Loteria observará as diretrizes gerais estabelecidas pela União e será explorado na forma do artigo 175 da Constituição da República, permitindo o estabelecimento de parcerias, convênios, consórcios e demais arranjos legais que visem a maior eficiência do serviço público. Parágrafo 2º. Considera-se jogo lotérico toda operação, jogo ou aposta, na modalidade de concurso prognóstico, para obtenção de prêmio em dinheiro ou em bens de natureza. Parágrafo 3º. É vedada a exploração de qualquer modalidade lotérica não autorizada em lei federal. Artigo 2º. O serviço público de loteria municipal a que se refere esta lei será explorado diretamente ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal, ao qual compete autorizar, credenciar, fiscalizar, conceder, permitir e gerir todo serviço de loteria, podendo delegar tais competências a outros órgãos da administração pública municipal. Artigo 3º. Os produtos da arrecadação total obtidos por meio da exploração do serviço público de loteria serão destinados para pagamento de despesas operacionais, 2. Pagamento de prêmios e respectivo imposto de renda, 3. Financiamento de regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Anápolis, em montante equivalente a 80% da arrecadação, abatidas as despesas dos itens 1 e 2. 4. Financiamento de programas sociais nas áreas de esportes, cultura e turismo, em montante equivalente a 20% da arrecadação, excluídas as despesas descritas nos itens 1 e 2. Parágrafo 1º. Os prêmios não reclamados no prazo de 90 dias, contados da data de divulgação do resultado, serão dados como prescritos e valores revertidos a bem da administração pública, na forma estabelecida no inciso 3º do artigo 3º, do inciso 3. Parágrafo 2º. A apuração de valores e sua distribuição nas áreas beneficiadas será de competência da Secretaria Municipal da Economia ou outra pasta que vier a sucedê-la. Artigo 4º. Todas as modalidades lotéricas a serem exploradas pela Loteria do Município de Anápolis serão regulamentadas por meio de seus respectivos planos lotéricos pela Secretaria Municipal de Economia e Planejamento. Artigo 5º. Será permitida a utilização de meio físico ou virtual para captação de apostas e comercialização de bilhetes. Artigo 6º. Em caso de exploração do Serviço Público de Loteria Municipal por meio de parceria, concessão ou permissão, a empresa responsável pelo serviço fica obrigada a operacionalizar o concurso e distribuir a premiação dentro das condições impostas na delegação outorgada pelo município de Anápolis. Parágrafo 1º. A empresa executora do serviço público de loteria municipal decorrente de parceria, concessão ou permissão se responsabiliza pela elaboração dos planos de sorteio, pelo fornecimento de equipamentos, pela distribuição, pelas vendas e pela publicidade, pela credencial dos agentes distribuidores e revendedores nomeados pela municipalidade, pelo pagamento dos prêmios e pelo controle administrativo, financeiro e estatístico de vendas, arrecadação e recolhimento dos tributos incidentes. Parágrafo 2º. Fim do exercício financeiro, em 31 de dezembro de cada ano, ou na forma que dispuser a delegação, a empresa executora deverá fornecer, dentro do prazo de 60 dias, cópia de suas operações devidamente auditadas. Artigo 7º. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Economia e Planejamento, e ou por meio de parcerias, concessões ou permissões, adotará o sistema de garantia que julgar convenientes à segurança contra adulteração ou contratação dos bilhetes. Artigo 8º. A Secretaria Municipal de Economia e Planejamento disciplinará a forma da entrega dos valores destinados à Seguridade Social, ao Imposto de Renda Incidente, sobre a premiação e aos demais beneficiários legais. Artigo 9º. Em atendimento ao disposto na Lei Federal 9.613, de 3 de março de 1998, as alterações posteriores, a pessoa física, operadora de modalidade lotérica, encaminhará ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras vinculado ao Banco Central do Brasil, na forma estabelecida em normas expedidas pelo colegiado, informações acerca de apostadores relativos à prevenção da lavagem de dinheiro. Artigo 10. Esta lei será regulamentada, no que couber, por decreto do chefe do Poder Executivo. Artigo 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de reuniões, 6 de outubro, assinam vereador Domingos Paulo, presidente, e vereador Jackson Charles, vice-presidente.
Obrigado, primeiro secretário, Carlos Fred Cacheta. É, dizer ao servidor que está nos acompanhando nesse momento, a gente vem desde 2018 discutindo para a gente poder achar uma alternativa para poder ajudar o ISA. Tá? Então, só para poder informar os vereadores, são várias reuniões. Esse projeto foi aprovado no Congresso em 2018 e a gente vem discutindo e conversando. E é claro que a gente não tornou público, porque primeiro a gente tinha que formatar o projeto. E hoje chegou o grande dia de formatar o projeto e colocar o projeto em votação. O projeto, o substitutivo ainda está em discussão.
Só consideração, considerando que eu sequer vi a apresentação do substitutivo lá nas comissões. Fica um registro aí que deveria ter apresentado lá para todos.
Estava, agora, vereador, se o senhor não prestou atenção,
eu estava
não posso
lá dentro,
fazer
inclusive,
nada.
Fazendo emendas. Então, só um minutinho. Eu estava lá dentro, inclusive, fazendo emendas no outro projeto. O senhor convocou, vamos falar então, regimentalmente, ontem.
Mas eu tenho 12 horas, o senhor conhece o regimento, eu estou dentro da lei.
Mas só te convido que ninguém sabia desse projeto. Agora apresenta o substitutivo. Beleza. Só que deveria ter apresentado ele para nós e por escrito para ler com calma. Eu estou vendo aí, estou percebendo que fez foi praticamente regulamentar. Só uma dúvida aí, Jacques.
Pois não.
Permanece o serviço de ser explorado diretamente ou só indiretamente agora?
Os serviços da lotérica?
É,
ele
dá uma
pode,
olhada aí, Jacques.
Ele Fred. Pode ser diretamente ou indiretamente.
Mantém essa cláusula aí, direta e indireta?
Sim, mantém. Vereador, é um projeto do 23, vereador, não precisa
sim,
de se sentir
só essa dúvida. Está confirmado? Continua direto
sim,
e indireto?
Sim, sim, sim.
Porque
sim.
Nos demais...
O projeto ainda está em discussão.
Mas o certo
discutindo,
é
presidente. Discutindo, vereador Jackson Chaves.
Repete a repartição dos valores para mim, novamente.
Gente, se a gente prestar atenção na sessão, é 80%,
80%.
Eu vou discutir,
agora,
eu vou discutir não, a minha discussão. Chegou, só um minuto. O senhor chegou, em vez de estar atento ao projeto, o senhor estava conversando, vereador.
Eu estava lá.
Não, o senhor. Ao que prestou a sessão, o senhor não estava. O senhor presta atenção no serviço.
Presidente.
Nós estamos em discussão, vereador Jackson Chaves.
Presidente.
Por gentileza, vereador Jean.
Presidente, nós estávamos lá.
Jean.
Não impute isso, todos estavam lá.
Vereador Jean, por gentileza.
Jacques,
é um deboche, é um deboche.
Só tira uma cópia do substitutivo brevemente.
Tá bom. O projeto substitutivo está em discussão. Discutindo, vereador Jackson Chaves.
Vereador Marcos, por gentileza, eu creio que eu contribuirei com a sua dúvida na minha fala. A palavra certa, primeiro quer dizer que eu estou aqui hoje por respeito ao servidor, por respeito a essa Casa de Leis, pela importância dos projetos que vão ser votados aqui hoje. Eu estou de licença médica, mas me esforcei para estar aqui hoje para contribuir com o debate. A palavra certa hoje, eu diria para vocês, que é reinventar. Nós estamos vivendo momentos cruciais no nosso país. E não estamos vivendo momentos cruciais no nosso país em função das ações do governo atual, e sim dos governos anteriores e, possivelmente, de algum relapso do atual. Prefeituras em greve. Eu vi no jornal nessa manhã vários servidores públicos de várias cidades do país e do estado de Goiás em greve. Servidor da saúde, servidor da educação. E isso foi anunciado algum tempo atrás com a queda da arrecadação do ICMS, motivo de uma lei sancionada no governo anterior. Então, as prefeituras têm que se reinventar. E essa atitude, hoje, que nós estamos aprovando essa lei, que cria a possibilidade da criação da loteria municipal, ela nada mais é do que uma forma positiva de reinventar e buscar uma alternativa para garantir aos servidores inativos o recebimento do seu salário em dia, que é de total direito. Eu, desde meu primeiro mandato, eu venho lutando, batendo, tem eleição aí agora. Aqui tem prefeitável aqui. Eu não vi nenhum prefeito candidato de oposição à situação que apresentasse até agora algo plausível para resolver o problema do Instituto de Seguridade Social Municipal. Vejo só discursos politiqueiros, mas propostas eu não vejo. E eu me preocupo com isso, eu tenho cobrado isso desde meu primeiro mandato, vereador Andréia. Nós temos que chegar na prefeitura um prefeito que tenha conhecimento daquilo que está acontecendo, a situação real do Instituto de Seguridade Social e o que é que ele tem de proposta para poder buscar o resgate do Instituto. Criticar é muito fácil, criticar aquilo que está fazendo é muito fácil. Agora, apresentar uma alternativa, eu não vejo ninguém apresentar. Nós estamos apresentando a alternativa. Se ela será a solução do problema, eu não sei. Eu não sou bola de cristal. Eu estou apresentando uma alternativa. Estou preocupado. Eu não sou servidor público de carreira. Eu sou aposentado pela Previdência Geral. Eu não sou funcionário do município. Eu poderia cruzar meus braços, embora eu tenha irmãs que trabalham na educação, que são servidores de carreira. Eu conheço o problema do Instituto de Seguridade Social. Eu vivo o problema do Instituto. E aí eu penso que apresentar uma alternativa na busca de solução, eu penso que ela é, no mínimo, tem que ser, pelo menos, considerada. Dizer ao vereador Jean, primeiro, antes de responder o mais, que, vereador Jean, o senhor está coberto de razão. Antes de apresentar a proposta, nós tivemos, sim, uma conversa com o prefeito Alberto Naves. E ele foi muito aberto, solícito e demonstrou o interesse de estar acatando a lei e promulgando a lei. Então, o artigo 45, ele basicamente perde o seu teor quando existe um acordo e, a partir do momento que o executivo ele sanciona a lei, automaticamente ele passa a ser o dono da lei também. Então, esse risco não tem. Doutor Marcos, a divisão, ela trata da seguinte forma, inclusive não tinha essa divisão. Na última hora, um dos motivos substitutivos foi esse. Ela, 20% daquilo que for arrecadado será distribuído para ações sociais, esporte e cultura. E os 80%, na sua integralidade, para suprir o caixa e os cofres do Instituto de Seguridade Social. Esta é a única solução? Não, pessoal. Nós temos que continuar trabalhando para buscar uma solução e a vida constante, segura, financeira do Instituto de Seguridade Social. Porque eu penso muito, vereador Marcos, eu sou aposentado, eu imagino vários aposentados amanhã ou depois. Chegou o meu prazo, por gentileza, presidente. Aposentar-se e não receber-se. Eu me lembro aqui agora, dentro da fala do vereador Jean, e eu quero chamar aqui, tem muitos servidores públicos, há praticamente pouco mais de 2 anos, nós tivemos uma reunião, lá naquela última câmara, onde eu vi ali naquele momento, senhoras, vereador Delcimar, de 80, 90 anos, preocupadas, agoniadas, será se amanhã, esse mês, eu vou receber a minha aposentadoria? O vereador estava comigo lá e sabe o que eu estou dizendo. E eu fiquei, meu coração partia de ver aquelas senhoras de 90 anos levadas para um debate que não tinha nada a ver. Eu pergunto para os senhores, de lá para cá, ficou algum mês sem ser pago o pagamento dos aposentados em Anápolis? Nunca. Isso significa, vereador Jean, que com decreto ou sem decreto, não é o prefeito que determina, é a lei que determina. Ele é responsável, ele é corresponsável, ele cumprirá com a sua obrigação e vem cumprindo. Nós estamos discutindo e falando uma coisa que não existe, que está cumprindo. Pelo amor de Deus. Agora nós estamos apresentando uma alternativa, vereador Jean, pensando entusiasmadamente de uma possibilidade de melhorar ainda mais. É só isso. E eu queria contar com a compreensão, colaboração, participação dos vereadores, para que, junto conosco, ombrasse essa propositura e que nós aprovássemos. E cabe a nós, vereadores, sejam nós ou os outros vereadores que aqui estarão, acompanhar e fiscalizar a aplicabilidade da lei e a legalidade da lei. Nós não podemos pensar que pode acontecer isso ou aquilo amanhã
e não fazer nada. Não, nós temos que fazer e fiscalizar o que vai ser feito. Esse é meu propósito. Por esse motivo, eu estou aqui. Quero pedir a compreensão, a colaboração e cumprimentar todos os servidores que aqui estão e dizer que só tem um propósito, pensando no servidor. Só um. Essa lei não traz nenhum benefício. Pode até não trazer benefício, vamos dizer assim. Mas ele tem possibilidade de trazer o benefício. E quando há possibilidade de trazer o benefício, eu vejo que ela é positiva e eu quero contar com o apoio de todos os vereadores.
Obrigado, muito vereador. Obrigado. Vereador Suender.
A gente percebe, vamos chegar aqui, percebe com essa discussão, né, com esse formato que a gente está votando, né, que infelizmente o que a gente vem falando há algum tempo está se concretizando. Né, uma prefeitura quebrada, né, uma falta de planejamento para ordenar todos os valores, né, para pagamento, para despesa. Então, na verdade, quebra-se a prefeitura e nós vamos ter que tentar corrigir com medidas desse porte. É fato que não deveria estar em pauta uma lei nesse sentido. Não serei contra, porque eu vejo que a necessidade realmente de suprir a falta e a qualidade do gestor municipal, e isso a gente vai ter que fazer. Né? Mas fico aqui pensando o quanto realmente nós temos ainda que passar nesse ano, ano e pouco, com praticamente uma prefeitura que cada dia se mostra quebrada, cada dia se mostra sem valores, e nós temos que tampar isso aqui. Nós estaremos fazendo uma audiência pública agora, daqui a alguns dias, sobre o ISA. Então, isso é só mais um formato para cobrir, né, o que eu falei aqui, uma falta de planejamento. Fico triste, né? Anápolis, a grandeza de Anápolis, era para a gente nem discutir pautas como essa para realmente cobrir valores a não ser pagos. Mas vamos ter que fazer esse tipo de adequação, porque, como eu disse aí, mais cada dia vai se mostrando uma falta de gestão, uma falta de gerência relacionada aos valores públicos, e isso se torna precário, né, os serviços municipais, em especial para dentro dos servidores públicos. Tenho preocupações, sim, né, relacionada a essa medida, a loterias, porque, por experiência, loterias municipais, ou muitas vezes, é muito sem controle. E utiliza-se por lavagem de dinheiro, para benefícios políticos. Cabe a nós fiscalizar, cabe a sociedade avaliar, cabe também uma interferência sempre aí no Ministério Público. Né? E eu estou falando de lavagem de dinheiro, não necessariamente esse governo, mas pode ser outros e outros e outros. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de lei. Né? Mas, como eu vi aqui, uma prefeitura que não consegue, né, movimentar o seu sistema financeiro, e a gente vai ter que suprir, de alguma forma, essa falta de planejamento, essa falta de eficiência. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador professor Marcos.
Quero primeiro agradecer ao vereador Jackson e dizer, vereador, que preparo e postura demonstram liderança. Depois eu quero dizer que eu não tenho nenhum constrangimento em ficar do lado de cá e conversar com os servidores, porque eles sabem quem caminha e quem constrói uma trajetória. Quero dizer, vereador Jackson, que eu vou votar favorável ao projeto, confiando no que está sendo afiançado aqui. Mas que é um direito meu, quando um substitutivo é colocado, de solicitar por escrito e tentar entender. E se eu não ouvi nesse turbilhão de debates qual era o valor do ISA, é porque a minha preocupação é com os repasses para o ISA. Quero dizer, Jean, que o decreto me preocupa, quero dizer que a queda da arrecadação também me preocupa. E que vejo nessa iniciativa, e que vai ser muito fiscalizada aqui, uma iniciativa positiva. Mas quero dizer que tudo é com base no diálogo. E que por isso é tão importante estar do lado de cá e conversar com o servidor. Porque os vigias estão aqui preocupados com a carreira deles. Porque as enfermeiras estão aqui preocupadas com a carreira delas. E que os servidores, em geral, estão aqui para entender sobre essa loteria, porque é sobre os repasses para o ISA. É a aposentadoria deles,
das suas irmãs que são professoras, de vereadores aqui que são servidores, mas que a gente não precisa de grosseria. Ok? Obrigado, presidente.
Vereador professor Marcos, ontem, quando foi feita a chamada para o vereador participar da sessão de hoje, esse projeto com esse índice estava à disposição no sistema. Deu de ontem. Ontem. Estava no sistema e o senhor sabe disso.
Eu recebi o substitutivo agora porque o vereador Jackson pediu que me encaminhasse uma cópia aqui.
Não, eu estou falando do substitutivo, eu estou falando da porcentagem que o senhor falou. Deu de ontem e estava no sistema.
Se o substitutivo mudava a porcentagem.
Não, ué.
Ué, mas é um direito meu perguntar ou não?
Está em discussão, vereador João César.
Obrigado, presidente. O ISA, cumprimentar todos os servidores aqui presentes, os novos vereadores. O ISA, no meu ponto de vista, nós precisamos abrir essa caixa preta, né? Por exemplo, o prefeito Roberto Naves, ele vem aqui, faz a prestação de contas, os balancetes, mostra o equilíbrio da conta, de forma... Gostaria de garantir a minha palavra, presidente. Deusmar, por gentileza. Está garantida a minha palavra? Então, zero o cronômetro para mim, por gentileza.
É lá não, pode continuar, vereador.
Não, presidente, você atravessou na minha conversa aí. Atrapalhou meu raciocínio, já estou perdendo um minuto.
Continua, vereador, por favor. Se eu precisar de mais, depois continua.
O ISA precisa fazer igual o nosso prefeito Roberto Naves está fazendo. O ISA precisa vir aqui prestar conta dos seus balancetes, do que entra, do que sai. Hoje nós não conhecemos, hoje não tem transparência, o ISA não tem transparência. E o ISA, no meu ponto de vista, ele é um buraco sem fundo. Buraco sem fundo. Nós aprovamos em 2018, autorizando as áreas públicas do povo, áreas públicas importantes do povo serem transferidas para o ISA. Mas essas áreas tinham uma função específica, financeira, levantar o recurso para viabilizar as aposentadorias. Mas, felizmente, né, foi frustrado, essas vendas não aconteceram, essas áreas não serviram para viabilizar o ISA. Inclusive, eu gostaria de colocar, de propor como contrapartida, que eu tenho certeza que esse projeto aqui, iniciativa do Jackson Charles, do Domingos, que eu quero parabenizar, que na verdade o projeto não é de vocês mais, é nosso, é da Câmara. Essa ideia tem muita chance de dar certo. Hoje a fuga dos apostadores compulsivos, a fuga é bilionária. Nós precisamos de canalizar isso para uma coisa que tem sentido, né? E eu acredito sim que isso aqui tem muita chance de prosperar. Eu quero parabenizar a iniciativa, viu, presidente Domingos, presidente o Jackson Charles. Esse projeto é um projeto da Câmara de Vereadores. A Câmara tem, sim, uma responsabilidade importante de viabilizar o recurso para os aposentados. Normalmente, a ideia era que novos concursados, pessoas efetivas, iam mantendo as pessoas que estavam inativas, né? À medida que você coloca novos funcionários, isso vai viabilizando o recurso. Essa roda girava, né? O que a gente está vendo que está acontecendo nas gestões públicas é que a terceirização, a precarização do serviço acaba inviabilizando essa roda. Entendeu? Essa roda, ela está parando de girar. E eu acho que essa ideia é uma ideia excelente. Nós temos sim que aprovar, viabilizar essa proposta aqui. Quero antecipar o meu voto, parabenizar a iniciativa do Domingos de Paula e o Jackson Charles, que apresentou uma ideia que pode ser o quê? Uma solução que nós estamos vendo que, se continuar da forma que está, daqui um dia não tem mais recurso. O dinheiro sai do Tesouro, certo? Que é um dinheiro para administrar para o povo, sai para poder ser pago a aposentadoria de servidor público. Ou seja, o dinheiro do Tesouro, dinheiro que é arrecadado dos impostos, ele é para ser administrado para a população como um todo. Então, isso tem que ficar claro. E reforçar a fala do Jackson. Não adianta criar sensacionalismo. Nós, o nosso retratinho foi colocado lá quando nós aprovamos, autorizando o prefeito a transferir as áreas para o ISA. E a gente estava fazendo uma coisa absurda, certo? Mas, na verdade, a gente estava fazendo o quê? Apresentando uma alternativa para poder salvar a aposentadoria daquelas pessoas que estavam inativas. Nós fomos crucificados porque plantaram a mentira que o dinheiro ia faltar para eles, esses aposentados. E isso nunca aconteceu. E esse projeto aqui, com certeza, é um projeto que vem para viabilizar, certo, o ISA. E o ISA, nós precisamos desses dois compromissos, presidente. O ISA precisa vir aqui prestar conta do que acontece dentro do ISA. E nós precisamos do compromisso do ISA devolver essas áreas. Esse projeto viabilizando, nós precisamos do ISA devolver as áreas públicas que foram disponibilizadas para eles, para o povo anapolino. Nós precisamos desse compromisso.
Bom,
devolvo a palavra, presidente.
Já informar o senhor que na prestação de conta o ISA estava aqui, vereador. O projeto ainda está em discussão, substitutivo.
Discutindo,
vereador João Feitosa.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a mesa diretora, na sua pessoa, na pessoa do Jackson Charles e a todos os vereadores que entenderam que precisa sim dar um norte a essa questão do ISA. Como o vereador João César, João da Luz, bem disse, precisa sim, é um poço sem fundo essa questão. O que é importante é que os aposentados, as pessoas que estão aposentando, não ficam sem receber os seus valores no final do ano. Eu fui relator desse projeto e espero e peço a Deus que possa fazer com que cada vez mais os servidores aposentados e os que vão aposentar e os que estão na ativa possam ser valorizados. Senhor presidente, eu vou falar.
Discutindo, presidente. O papel do legislador é justamente procurar meios para resolver situações difíceis. Nós sabemos da situação do ISA, sabemos que é temerária e nós, como vereadores e representantes do povo, precisamos encontrar maneiras de que o ISA tenha os seus pagamentos normalizados. Quem recebe pelo ISA jamais pode ser penalizado por qualquer problema financeiro na gestão. Por isso, nós precisamos buscar maneiras de dar caminhos, de cobrar concursos públicos. E adianto meu voto quanto a essa questão da loteria municipal, porque é um caminho, é uma maneira, mas nós precisamos continuar fiscalizando que ela será de fato repassada para o ISA. E precisamos também cobrar da gestão, que a gente alimente esse sistema. A terceirização leva à falência do ISA. Nós precisamos de novos concursos, nós precisamos de novas iniciativas para que esse sistema de fato seja alimentado. Adianto meu voto favorável, favorável aos servidores. Se é uma maneira de colaborar com o ISA, nós estaremos votando favorável e estaremos acompanhando para que outras questões sejam também viabilizadas, para que eles continuem tranquilos naquilo que é o direito deles. Obrigado, presidente.
Discutindo. Substitutivo, ainda está em discussão. Vereador Guizeiro Zebote.
Deixando bem claro para a população que outros prefeitos, vereador Jacques, você, como sempre, muito eloquente, né, muito sagaz também, porque o senhor é um profundo conhecedor das causas dessa casa. Lá atrás, já havia um projeto muito interessante, de longo prazo, que era a partição de massas, que prometia em 25, 30 anos viabilizar plenamente o ISA. Mas isso foi desfeito durante o processo aí, até pelo Roberto Naves, o atual prefeito, colocando outras situações. Naquela ocasião, quando nós fomos diplomados pela segunda vez, um repórter daquele jornal Opção de Goiânia me perguntou quais os problemas que o prefeito iria enfrentar. Eu falei dois, basicamente, ele teria que resolver. Um seria os precatórios e o outro seria justamente o ISA. Os precatórios precatórios foram resolvidos, em plena pandemia, mas foi resolvido. E agora nós temos o ISA. O ISA realmente é um problema sério, né? A gente ainda não viu o atraso, né, nos pagamentos, claro, com os aportes da prefeitura e etc. Questionei isso ali nas comissões e corroboro com os colegas que falaram que não receberam o substitutivo, eu também não recebi. Estou votando aqui pelo mérito e pelo mérito, pela legalidade, eu falei para Vossa Excelência e para Vossas Senhorias, que tem visto de origem, mas o senhor também sabe muito bem. Outros projetos já passaram aqui com vício de origem, com ilegalidade, e foram aprovados pelo prefeito. Desde que ele tem interesse na causa, eles são aprovados e vêm a somar, vêm contribuir com a sociedade. Esse projeto, desde que bem aproveitado, pode ser uma ajuda, esperamos que seja, como a vereadora acabou de falar, temos que acompanhar, fiscalizar e fazer com que isso ocorra de forma assertiva, né, buscando aí mais uma forma de viabilizar o ISA. Depois a população vai ter que aceitar isso também e entrar, não sei se esse sistema vai ter a aceitação que carece, né, porque o ISA carece. Então é isso, já pelo mérito, não pela legalidade do projeto, mas porque o ISA realmente, o horizonte é muito nebuloso, e a gente fica preocupado com isso também. Eu tenho, como o senhor já falou aí, eu tenho pessoas, mas não estou legislando em causa própria. A gente vê aqui, né, dezenas de servidores aqui que, no futuro, os que já não estão, no futuro estarão, dependendo aí do ISA. Então, qualquer esforço que vem a contribuir. Então, pelo mérito, deixando bem claro, pelo mérito, eu já antecipo também meu voto favorável.
O projeto ainda está, substituto ainda está em discussão. Vereadora Celiane e depois o vereador doutor Zé Fernandes.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, hoje meu voto é favorável, acreditando que damos um passo para que uma solução necessária, para que o ISA tenha condições de manter seus pagamentos aos servidores, que os servidores não venham futuramente sofrer nenhuma queda, nem nenhuma precariedade nos seus pagamentos. Por isso que meu voto hoje será favorável. Vereador Jackson.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Bom dia. Eu quero cumprimentar meu colega Jackson. Estamos de atestado em respeito a essa pauta. Nós viemos aqui. E já te cumprimentar, porque eu não tinha visto pessoalmente, desejando melhoras. Com relação à discussão desse projeto, eu sou servidor público, municipal, efetivo, e vou gozar da minha aposentadoria, se eu estiver vivo até lá, do que eu vou receber do ISA. É uma preocupação constante. Mas como médico, e aqui eu vou falar uma linguagem de médico, é estabanado, para achar uma palavra um pouco assim mais popular, nós não fazermos o diagnóstico preciso antes de começar um tratamento. Eu fico com essa preocupação o tempo inteiro, se o que a gente está conversando aqui, a Anápolis está entendendo, a população está entendendo a importância de tudo. Porque a gente precisa falar para a linguagem que eles vão entender também. É mais do que lógico a ação de tentar salvar um barco que está afundando. É lógico isso. Mas qual o diagnóstico? Por exemplo, já foi comentado aqui pelo presidente que desde 2018 existe uma motivação para encontrar soluções. Essa solução, ou suposta solução, qual o estudo que embasa isso daqui e que previsão de arrecadação existe para isso daqui, ou é simplesmente um achismo até agora? Tem 14 milhões de repasse por isso que não foi passado. Na prestação de contas, o prefeito vem e coloca, gente, vamos fazer um grupo de trabalho aqui, entre os poderes, porque literalmente a coisa não vai bem. E não é só o ISA. São as contas da prefeitura, é o país. Então, como que eu não deixo explícito para todo mundo entender aqui que o cenário é, estamos com dívidas que vão vencer daqui a pouco, 600 milhões com juros acontecendo aí, um custeio que vai vir, que a gente não sabe quanto que é, que não sabe sequer uma previsão porque não foi dada, 45 milhões de perda de arrecadação, um chamamento que vai ter agora do hospital lá do Alfredo Abrão de 200 mil reais a menos por mês, admitindo como se já tivéssemos atingido a plenitude da saúde ali e que não precisa mais de 200 mil reais. A gente pode até economizar que a qualidade da saúde está garantida. Então, uma doença que está macro, que a gente traz para o ISA e não tem um diagnóstico dessa doença. Traz um projeto substitutivo que a gente fica sabendo agora, de ouvido. Sequer lemos aqui o substitutivo. Então, o que eu observo é uma matéria densa demais para a gente não ouvir a sociedade, para não ouvir o ISA, para não fazermos um diagnóstico preciso do que está aqui. E eu gostaria que não fosse leviano de falar que se eu votar contra aqui, eu estou contra os funcionários, porque eu sou funcionário e preocupo com o funcionário. O que eu estou querendo deixar claro é que para acharmos tratamento e soluções, nós precisamos de diagnóstico. Nós precisamos de uma anamnese, entender o que está acontecendo, escutar as pessoas, propor, fazer o diagnóstico e propor soluções e ideias. Essa ideia pode ser maravilhosa, mas para mim está sendo atropelado o processo. Eu não me sinto como vereador, como um dos autores ou coautores desse projeto. Conheci ele aqui agora, ouvindo só o substitutivo. Então, eu vejo com muita preocupação a saúde financeira da cidade e vejo de forma elogiosa o prefeito vir aqui falar, nós precisamos reunir um grupo de trabalho, porque esse daqui é um buraco, nós já tomamos as ações ali, não foi bom, vamos junto aqui construir. Porque data base de saúde não foi dado nada, zero agora. Perda de arrecadação. Uma folha crescente para uma receita comprometida. Então é um diagnóstico que a gente não tem e quer tratar o doente. Eu não tô entendendo isso. Então gostaria de deixar essas considerações, presidente. E de novo ressaltando a importância da matéria. E eu nem digo só do mérito, mas do rito, do processo que está sendo feito. Obrigado.
Discutiu, senhor presidente.
Doutor Zé Fernando, eu gostaria de posicionar igual o senhor posicionou. O senhor posicionou igual médico, eu não sou médico. Mas como que o senhor vai saber o que um doente tem se o senhor não vai lá ver? Na hora da comissão mista, o senhor não foi lá. O senhor não foi participar da comissão.
Presidente, com toda a educação, eu não estou querendo te ofender, mas eu estava lá, tá? Só observa um pouquinho mais.
Estava não, presidente. Estava não.
Presidente, estava com não. Toda a educação, eu estava lá, eu não estou querendo te ofender.
Discutindo, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu só quero discorrer sobre o projeto. O senhor me pediu o voto, o vereador Jacques me pediu o voto. Eu acho que é um caminho, né? É uma esperança para o funcionário público, né? Os aposentados do ISA. Então, vou votar a favor do projeto, tá? O senhor me pediu o voto, viu? E o vereador Jacques me pediu o voto. O senhor só antecipou demais, né? O senhor tem que aguardar. O senhor, às vezes, passa o carro adiante dos bois. O senhor tem que aguardar, ver o desdobramento, fazer o diálogo. O senhor já veio, né, no ataque. Então, quer dizer, fica tranquilo. A gente vota com responsabilidade, a gente vota consciente e a gente sabe que o funcionário público, os aposentados do ISA, precisa, né, precisa desse auxílio, precisa desse suporte. Uma vez que o ISA, né, tem uma dívida de mais de 70 milhões, né, infelizmente, a palavra não tem outra palavra, né, quebrar a prefeitura. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, eu quero... Antes de continuar a discussão, chegou aqui um recado para nós. A nossa funcionária aqui, a Marli, amanhã vai ser o velório do filho dela. Vai ser das 7 horas às 4h30. Se os vereadores quiserem participar, vai ser ali na igreja avivada, no Granville, em frente, o postinho, tá? Acho que é um tema importante. Na discussão do substitutivo, não havendo discussão, colocar em votação. Vereador Hamilton, tempo ainda.
Bom, é uma discussão muito pertinente. O que eu entendo, se há uma saída maior do que se entra, fazendo aqui uma lógica e uma estimativa, é 8 por 1. O pagamento de um servidor aposentado tem que ser 8 contribuindo para ter o acesso a essa contribuição. E voltando aqui ao análise, que de forma bem leiga, quando eu era criança, uma vez eu machuquei, brincando de bola, machuquei a minha canela, né? Ou seja, ali tive uma complicação, e minha avó não era médica e nada, e me colocou ali um mastruz e fez um braço ali e resolveu a situação. O que eu quero trazer aqui de forma bem simples, eu estava gerenciando a Casuazia Calçados. E aí, por conta do diagnóstico, meu filho saiu da Casuazia Calçados para vender salgado na rua. Até o servidor Diego foi meu cliente na época. E aí, não fechava a conta, presidente. Não fechava a conta. Devido à situação de uma gerência para vender salgados. O que, que eu fui fazer à noite para complementar? Fui entregar pizza. Por quase 5 anos, para complementar a minha renda em cima de uma moto. O que eu quero trazer aqui de forma bem leiga, mas que vai trazer um entendimento a todos, que talvez não seja a solução, mas é uma forma suplementar que vai valorizar esse servidor que busca esse recurso através da sua seguridade da Previdência do município. Destacar que esse servidor, ele não precisa preocupar, talvez, se amanhã não vai cair na sua conta o pagamento, porque ele está aposentado. Mas é uma forma que vai atender e, de fato, será melhor não, mas o diagnóstico, né, com certeza será, né, esse prognóstico vai ser uma atenção de forma mais adequada para esse momento. Então, né, já adiantando aqui também, serei favorável.
Obrigado, vereador Rosa. E depois, vereador Américo.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria ficar calado, mas, na verdade, acaba sendo provocante a discussão, até porque não sei se esse voto vai ser, eu poderia estar encaminhando o voto ou não, mas como o problema é gigante e as soluções para esse problema é trabalho de formiguinha, eu entendo que ele pode estar muitíssimo grave, mas talvez esse projeto seja aí uma Novalgina, uma dipirona para um doente que está sentindo muita dor. Então, nós precisamos entender que cada ação, desde que ela tenha boa fé e a perspectiva de produzir alguma ação no sentido de tirar a dor do doente e para depois encontrar o diagnóstico e tratar definitivamente a doença, eu entendo que o projeto é extremamente interessante, doutor José Fernandes. Voto favoravelmente, claro.
Vereador Américo. Presidente, primeiro, quero te parabenizar você e o Jackson por esse projeto. E assim, eu quero dizer que vou votar favorável, assim, com muita tranquilidade, não porque vocês pediram o voto, mas é com consciência o meu voto. Eu vou votar favorável, uma vez que a gente sabe aí realmente os problemas do isso aí e essa insegurança que traz aí para as pessoas que tem aí a sua aposentadoria e lá na frente, né, a dúvida de saber se vai receber ou não. Então eu vejo com muita preocupação e parabenizar o Zé Fernandes pela explanação que ele fez, uma vez que isso traz para a gente mais entendimento. E assim, eu
Eu vejo com grande preocupação não só a nossa cidade. O momento é realmente de preocupação. São várias as cidades aí que vêm aí apresentando os problemas financeiros e a nossa não é diferente. Tem também os problemas. Então, assim, quero parabenizar vocês e entendo e espero que o projeto é bom e vamos torcer para que ele realmente funcione, para que ele traz aí resultados positivos. Fica aí a nossa preocupação, mas já antecipo o voto favorável, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Edilário, e depois vereador Hélio.
Bom dia a todos. Presidente, já quero aqui adiantar o meu voto favorável. Desde 2017, nós vemos sempre o Executivo e o Legislativo preocupado com a saúde financeira do ISA. Sabemos que tem sido uma grande preocupação e talvez, vereador, possa não ser o melhor remédio, mas a gente tem visto essa Casa de Leis e o Poder Executivo sempre tentando amenizar e resolver a situação. Pode não ser o melhor remédio, mas a gente vê aí a grande responsabilidade desta casa para com o servidor, para aquele que está aí aposentado. Então, quero parabenizar ao Legislativo por esse remédio. Pode ser aí uma Novalgina, como diz o colega, mas a gente tem tentado e sempre nos preocupamos aí com o servidor público. Devolvo a palavra e muito obrigada.
Vereador Hélio.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Quero aqui discutir, olhando para os servidores que estão aqui presentes, vocês que estão na ativa e aqueles que estão na inativa, já que são aposentados. Precisamos buscar uma solução para vocês que estão na ativa, para os aposentados. E essa solução hoje é um ponto de partida. Por quê? Muitos de vocês trabalham, precisam desse salário e esperam a sua aposentadoria tão sonhada. Acho que isso é o sonho de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa, principalmente de vocês servidores. Quando eu falo isso, presidente, esse projeto é um projeto paliativo que vem no anseio de vocês dormirem mais tranquilos e pensarem no seu dia a dia, em receber seus salários em dias e, principalmente, sonhar na sua aposentadoria e pagar a aposentadoria de vocês. Esse projeto hoje aqui, quero antecipar, vereador presidente, e o Jackson, o meu voto favorável, em respeito a vocês, servidores, o respeito que eu tenho a vocês, aos aposentados, a vocês, trabalhadores. Quero dizer que vem de encontro esse projeto, um projeto muito importante para tentar ajudar o servidor. Devolvo lá, presidente.
Obrigado. Não havendo mais discussão, eu coloco o projeto em votação.
Encaminhando meu
votação
voto.
Votação simbólica, meu voto. Né? Encaminhando o voto, vereador Jackson Chaves.
Eu quero encaminhar meu voto apenas para responder meu irmão de peito, que eu amo tanto. Também dentro da mesma linha que ele respondeu a pergunta. Dentro da medicina. O médico, e eu nem médico sou, o médico, meu irmão, quando ele está em ato de operação de um coração de um cidadão, e esse coração para, ele automaticamente para a operação e está com um desfibrilador no rapaz, para ressuscitar ele. Quer dizer, o senhor, que o ISA, o que nós estamos fazendo é para ressuscitar o ISA. O ISA já está na UTI há muito tempo. O ISA já é, vamos dizer assim, a palavra popular, gente, quebrado há muito tempo. Com relação aos levantamentos, é feito sim os levantamentos. Inclusive, existe um conselho que rege a administração do ISA, que faz o levantamento do déficit autorial do ISA periodicamente para ver a situação do ISA. Isso já é feito. Nós já sabemos que ele está liquidado, que ele está morto. Essa lei é um desfibrilador para que ele ressuscite, para depois a gente terminar a operação. Eu vou a palavra. E o meu voto é favorável.
O projeto está em votação.
Vou encaminhar meu voto.
Encaminhando o voto do vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, respondendo ao meu colega e irmão também, Até em parada, o desfibrilador, a gente precisa regular a voltagem para saber a voltagem certa. Até em parada, ele é regulável, é discutível. Então, eu gostaria, já vou encaminhar meu voto contrário, não pela matéria, e gostaria que não fossem leviando de falar que eu não preocupo com a saúde financeira do ISA e nem com os servidores, porque eu sou um. Mas é uma matéria que precisa ser discutida e fazer um diagnóstico mais preciso. O projeto ainda está em votação. Os contrários se manifestem. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário do vereador Dr. Zé Fernandes em relação ao projeto do ISA, que passa 80% ao servidor, só um voto contrário, o vereador Dr. Zé Fernandes. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário. Vereador Cabo Fred Cacheta.
Projeto de lei complementar número 214 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que estipula gratificação de incentivo funcional ao cargo público municipal de vigia e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Já, presidente, quero apenas reforçar algumas considerações. Quando se retiraram o adicional de periculosidade, a pretexto de que era ilegal sua concessão, nunca houve nenhuma manifestação do tribunal nesse sentido, foi uma consultoria que apontou isso, e com uma consultoria, digamos de passagem, sem qualquer know-how. Imediatamente nós apresentamos aqui a criação do abono salarial para suprir essa necessidade, esse prejuízo desses 500 e poucos servidores que viviam e dependiam também dessa parcela do adicional de periculosidade. Bom, passado 18 meses, e neste interim, contratou-se uma empresa para fazer o serviço nas unidades escolares. E até então, vinha sendo assim, o servidor jogado ao bel prazer, e infelizmente sem a sua periculosidade, em cerca de 25% a 30% prejudicado, e agora retornaram à pretensão, após a indicação dos vereadores Jaxio e Domingos, da criação de uma gratificação. Pois bem, ótimo. Tomara que agora consigamos realmente reparar, ao menos minimizar o prejuízo causado a essa classe de servidores. Que, diante da necessidade, mais uma vez, pelo que eu fiquei sabendo, será rescindido o contrato com a empresa. Então, pela necessidade, estão retornando a conceder as gratificações. Agora, fica aí, Jacques. Somente uma mesma situação, mais uma vez abordando o decreto publicado ontem. O decreto publicado ontem, tomara que nós não estejamos aqui enxugando o gelo, Marcos. Por quê? Nós vamos aprovar aqui a criação da gratificação aos vigias, que merecidamente fazem jus. Mas lá no artigo 4 do decreto publicado ontem, também suspende, durante o exercício financeiro, a concessão de gratificação. Então, nós estamos criando a gratificação, como nós criamos a loteria municipal. Mas, será que vão ser implementadas? Porque é um contrassenso. Nós estamos criando a gratificação e o decreto proíbe a concessão de gratificação, artigo 4. Ficam suspensas durante o exercício financeiro de 2013 a concessão de gratificação, promoções adicionais e correlatos que sejam aumento de gastos com o pessoal, com revisão a cada 4 meses, incluindo ano seguido, de acordo com a rigidez orçamentária e financeira. Então, estou apenas registrando, porque fica meio estranho. Nós criamos a gratificação aqui, ontem proíbe a concessão. Então, tomara que isso também esteja alinhado, que não vai entrar dentro da proibição do decreto. Porque, certamente, vamos aprovar a gratificação aos vigias que fazem jus, e na minha ótica, não apenas o da educação, todos os vigias da administração, para que nós possamos, ao menos, corrigir, minimizar o que foi feito 18 meses atrás. Devo a palavra.
Projeto ainda em discussão, vereador Suender.
Obrigado pela palavra. A gente percebe que estão colocando essa gratificação aos vigias como se fosse um prêmio, como se fosse algo, assim, coisa que eles não tinham direito, mas está dando de qualquer forma. Não, na verdade, esses vigias foram injustiçados durante 2 anos, quando tirou o adicional de periculosidade deles. O que eles têm direito mesmo é o adicional de periculosidade. Houve má informação, ou até mentiras mesmo, falando que o TCM teria retirado. Levaram eles a esse engano, né? E nunca mais recompôs esses valores. E é por isso que a gente até já colocou a emenda, né, Jean, junto com o Jean, uma emenda para que forneça para todos essa gratificação, para todos os vigias do município, que é gerido pelo município. Não só da educação, para todos. Até porque para fazer um pequeno contraponto ao que já foi realmente injustiçado, retirado deles de verdade. Porque o certo seria nunca ter retirado, né, o adicional de periculosidade. Um relatório ruim, mal feito, mal elaborado, por uma empresa terceirizada que não tinha compromisso nenhum com esses vigias. Eu conheci, eu estive na empresa e vi que não tinha nenhum interesse de fazer um trabalho bem feito. Eu fiz um relatório, né, na época, mostrando que o adicional de periculosidade deles eram sim devidos, como vários outros que atuam, né, em adicional de periculosidade, com várias decisões, inclusive judiciais, que o adicional deles era válido. Tiveram, né, que ajuizar. E claro que no processo judicial, né, isso leva tempo, isso leva muito, ainda mais contra o Estado que eu falo. Estado que eu falo, município, Estado, União, enfim, leva muito tempo. Né? E, então, esses valores, que é uma contribuição, acho que é alguma coisa que nós estamos dando para eles, mas não justifica ter retirado. Espero, sim, que volte o que é direito. Até porque gratificação, hoje você dá, amanhã você tira. Pode ser um pano, pode ser maquiagem. Então, o importante é o que eles tinham direito. O adicional de periculosidade. Estão preocupados com algumas coisas dentro das atribuições? Isso a gente vai, falei para eles, tranquilizarem para ver posterior. Né? Mas esses valores, aconteceu dessa retirada, aconteceu muito fato, inclusive, né, tragédias. Então, não está fazendo nenhuma graça para eles, não está dando nenhum prêmio para eles, né, e sim está fazendo pequena justiça, porque a justiça de verdade é trazer para os vigias o adicional de periculosidade novamente, para todos eles, né, para que eles realmente pudessem trabalhar com tranquilidade. E vendo até a nova atribuição ali, eu acho que vai ficar até mais fácil deles conseguir esse adicional de periculosidade. Né? Então, aos vigias aí, a minha solidariedade, sabe o quanto a gente fez essa luta, né, para que volte o adicional de periculosidade ou um valor complementar. E é isso que estão fazendo, uma pequena justiça. Não entenda de forma nenhuma que isso é um prêmio para vocês, não é. É, né, uma pequena justiça que está sendo feito e ainda com a parcela dos próprios vigias. Então, peço a todo o plenário que aprove a emenda que posteriormente virá aqui do Jean e a minha aqui, de parceria de autoria, que é uma emenda que leva a esse adicional aí para todos os vigias, independente aonde ele esteja lotado. Isso sim é fazer um pouquinho mais de justiça, e não é a justiça completa, porque o adicional de periculosidade incorpora no salário deles. Gratificação a bel prazer. Como a gente está vendo aí, uma sequência de atos que mostra que a prefeitura está realmente com problemas financeiros, quebrada, né? Então mostra que lá na frente, qualquer momento, pode fazer essa retirada novamente, sem explicação. Então, deixo aqui a minha solidariedade aos vigias e que possa realmente, em algum momento, voltar ao que lhe é devido, que é o adicional de periculosidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Jackson Charles.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente. Eu quero iniciar minha fala, primeiro, falar da minha boa relação, do meu respeito que eu tenho para com os servidores vigias do município de Anápolis, que iniciou-se lá em 2019, quando eu ainda era secretário de meio ambiente do município. Que naquela época, eu abracei os vigias, na sua grande maioria, para ajudá-los naquela demanda importante que eles precisavam naquela época. E assim nós o fizemos. De lá para cá, aqui na Câmara, a gente tem lutado muito na busca de solução. Diferente do discurso narrativo e sem contextualização. Não é esse o objetivo do parlamentar. Fazer discurso somente narrativo e descontextualizado para justificar a fragilidade de sua capacidade de apresentar uma solução. Essa que é a verdade. Não foge disso. Não, vocês não estão ganhando nenhum prêmio, absolutamente. Vocês estão recebendo um reconhecimento, que talvez pode até ser um tanto quanto tardio, mas está sendo reconhecido. E esse reconhecimento, ele não chegou aqui hoje nessa casa, pura e simplesmente pela vontade do vereador Jackson e nem do vereador Domingos. Ele nasceu de um embrião de uma reunião conversada com um grupo de profissionais, vigias, que juntos, nós e vocês, entendemos que naquele momento seria importante dar um passo, ou diria, o primeiro passo. Ninguém vence uma guerra no primeiro combate, vereador Marcos. Uma guerra se vence com vários combates. E você tem que vencer um a um. Hoje, nós estamos vencendo o primeiro combate. Hoje, com o apoio dos senhores, com o aval dos senhores, nós estamos dando um passo de valorização a esses profissionais importantes, que prestarão um serviço relevante ao município. Nós, nenhum de nós devemos aqui trabalhar para defender nenhum grupo empresarial. E com discursos aqui feitos, outrora, nós observamos que nós deveríamos convocar o prefeito e a classe para procurarmos valorizar o que temos, ao invés de valorizar empresas que não têm competência para exercer o seu exercício e o seu contrato junto à prefeitura. Diante disso, nós propomos isso para os vigias e foi acatado unanimemente. Nós tivemos aqui na reunião 80 servidores vigias. Dos 80, apenas um não concordou com a proposta. Os 79 apoiaram a nossa proposta e eu disse, só levarei a proposta em frente, eu e o Domingos, se vocês quiserem, se vocês concordarem. Comprometo-me com vocês de estar caminhando na luta do vencimento das novas batalhas que nós temos que vencer. Acredito que hoje, se nós abarcaremos um grupo específico de vigias, aqueles que não serão, poderão ser amanhã. Nós sabemos e na reunião nós observamos que um grande número de vigias não tem interesse porque ele tem outras atividades. Essa gratificação, ela vai abarcar e ela tem como objetivo valorizar o servidor que queira desempenhar o seu papel, que queira desempenhar o seu papel para servir as unidades de educação do município de Anápolis. Para que nós possamos arrancar do município as empresas incompetentes e que não têm condição financeira para garantir o seu contrato. Foi esse o objetivo. E eu penso que, como eu disse para eles, estamos abrindo a porta para que, quem sabe, esta seja uma alternativa de caminharmos nas outras categorias. Por que não? O parlamento, ele existe para falar, para dialogar, para colher ideias, para apresentar soluções. Nenhum parlamentar vive de xingações, de críticas tão somente. para torcer por quanto pior e melhor. Hoje, mais uma vez, eu não tenho dúvidas, com o apoio de todos os vereadores e da classe de vigias, que estão aqui hoje, eu sei, para aplaudir a nossa atitude. E o vereador Domingos, eu e ele, que somos o autor da propositura, não tenho dúvidas que nós estamos dando um passo importante de valorização e reconhecimento do servidor público municipal nessa casa. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, professor Marcos. Depois, vereador João da Luz.
Presidente, acho que o projeto é importante, a gratificação é importante e ela melhora, ajuda financeiramente, monetariamente, para uma carreira que é muito frágil. Nós temos, em média, 400 vigias no município, nós temos 108 unidades, então nós precisaremos de mais ou menos 216. Talvez a gente não alcance esse número de vigias que queiram voltar para o diurno e desempenhar suas funções na escola. Quero, então, ressaltar, meu voto vai ser favorável e essa medida é importante. Mas também é importante a proposta do vereador Jean de que todos os vigias percebam a gratificação. Então, e quero deixar destacado isso, é importante porque todos merecem e porque os que não estão na educação também estão trabalhando. Quero fazer um questionamento sobre o acréscimo de atividades de lá na legislação. Por exemplo, tem uma que determina que é tarefa do vigia, passa a ser tarefa do vigia, acionar conselho tutelar. E a LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, de 96, diz que é tarefa do gestor, exclusivamente do gestor. Então, tem uma lei federal que entra em choque com essa. E também quero deixar registrado que é muito perigoso ficar acrescentando tarefas e atividades na 212, na 211, para que a gente não acabe abrindo precedentes legais e entrar em conflito com legislações e súmulas do STF, que determinam que o que previa no edital e no concurso deve ser cumprido como direito adquirido. Mas votarei favorável, mas quero destacar a importância de que a gente lute nessa casa para que todos tenham a gratificação.
Discutindo, vereador João César.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. Só para que não paire dúvidas, a gestão pública ela tem responsabilidade fiscal. Se você pega um recurso que é destinado para uma finalidade e não tem explicação, o gestor público incorre em responsabilidade fiscal. Bom, o prefeito, ao tirar a periculosidade do vigia, ele estava se protegendo. Então é uma questão legal. É uma iniciativa que o prefeito apresentou naquele momento. Prejudicou os vigias? Sim. Porque é uma renda que ele perde. Mas o prefeito também tem que se preservar, porque senão ele pode ser punido por isso. Tem que ter uma diferença. Vigia de vigilante. O vigilante, hoje o STF já decretou, já determinou que o vigilante, ele tem sim o direito da periculosidade, mas o vigia desarmado não. Isso daqui está aqui, ó. É só para poder você saber a diferença. Função de vigia é essencialmente distinta da de vigilante, sendo o adicional de periculosidade devido apenas nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial que exigem habilitação ou regulamentação própria. Então, isso tem que ficar bem claro. Agora, com relação à questão do prefeito vir e propor essa gratificação, eu quero antecipar o meu voto. Quero parabenizar a iniciativa da indicação do vereador Jackson Domingos, que indicou para o prefeito esse programa que vai gratificar os vigias, colocando ele nas unidades escolares. E a preocupação é justamente essa, as unidades escolares não absorvem todos os vigias. E os outros? Como que vai ser feito? Como é que vai ser essa seleção? Se os 400 hoje que existem quiserem ir para as unidades escolares, como é que vai ser esse critério? Porque quem é que não vai querer essa gratificação? Então é importante, sim, a gente fazer essa observação no sentido de contemplar todos os vigias. A emenda que o Jean está propondo é justamente gratificar todos os vigias. E como não teve nenhuma ponderação, eu concordo com o Jean Carlos, que, de repente, nós não podemos...
Só questionando, a emenda não está em votação ainda, as ponderações serão feitas.
Certo, serão feitas, né, vereador Jackson? Mas eu concordo com o vereador Jean de que nós não podemos deixar uma parcela desses vigias sem ser contemplado. Eu acho que nós temos que fazer essa observação no sentido de não deixar prejudicados no projeto. Então, essa é a minha posição, deixar claro que essa questão de periculosidade, existe um amparo legal. Amparo legal para você poder dar periculosidade para uma pessoa que tá correndo risco, certo? Tem um amparo legal na súmula do STF. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, quando foi cortado esse valor aí, eu me lembro exatamente como hoje, duas ligações de dois vigias diferentes, assustado, preocupado, como pagar o tratamento do filho, que é acamado, e o outro, como pagar o aluguel. Aquilo deixou sensível, e mais ainda, e é um assunto latente, eu estou vendo essa construção que o vereador Jacques já falou desde 19, e acompanhei a audiência aqui, não pude ir no dia presencialmente, mas é importante a categoria enxergar que há uma motivação política do legislativo com ações concretas e, ao mesmo tempo, o executivo, que não é um prêmio que está dando para isso, já foi comentado aqui pelo vereador Suender e pelo vereador Jean, com propriedade, porque você também, vereador Jacques, o prefeito, na prestação de contas, foi cristalino de falar, nós não temos condições de contratar a empresa, nós não temos dinheiro, a prefeitura não tem condição. Consequência, vamos dar os R$700 de gratificação para os vigias. Então, é como se fosse uma reserva de luxo, o que não é. A valorização deles já deveria ter há muito tempo, e essas duas histórias que eu comentei, que eu escutei, e me deixou muito sensível, graças a Deus vem agora... Não sei se acontento, mas um alento para consertar o que eu escutei nessas ligações há 2 anos, não lembro bem, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, com propriedade, o Jean traz uma emenda que eu sou signatário, nós vamos conversar sobre ela, que tem que abarcar todo mundo. O vereador Marcos já falou que o quantitativo não é suficiente, se todos foram querer. Então, assim, conte comigo, é uma pauta, e eles são críticos, estão observando... de que não é um luxo vindo do executivo, mas espero que entenda que é uma consequência do trabalho do legislativo capitaneado por Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
vereador.
Obrigado, presidente. Só esclarecer aí, Zé Fernando, também corroboro e estou junto com o Jean Carlos nessa questão aí da isonomia, que é muito importante. Agora, tem uma outra questão aqui que eu gostaria de esclarecer aos vigias. Não sei se temos representantes dos vigias aqui. Maravilha. Tem uma coisa que é muito desagradável aos vigias, que não vai incidir na base da contribuição previdenciária. Eu queria dizer a vocês que a luta não termina aqui. É uma vitória, Zé Fernandes, é uma vitória momentânea, o retorno, né, dessa melhoria nos vencimentos dos vigias, mas nós já conquistamos aqui, para um segmento da saúde, em outra oportunidade, situação semelhante. Isso estava, inclusive, no contrato de trabalho deles, no concurso. Dizia que as gratificações não entravam nas questões previdenciárias. E, posteriormente, essa casa, através desse vereador, nós conquistamos. Hoje, isso está colocado em lei e hoje... percebem esse auxílio também, obviamente, na questão do cálculo da base de contribuição previdenciária. Até porque é um momento muito mais... Hoje, os vigias estão em plena atividade, mas na hora que eles mais vão necessitar, Zé Fernandes, que é da pós-aposentadoria, né, esse rendimento melhorado, né, dessa principalmente hoje, claro, né, mas futuramente também. Então, é bom deixar tranquilizar esses servidores de que a luta não termina aqui e nós podemos continuar batalhando e futuramente ou esse prefeito ou um próximo prefeito pode realmente incorporar também esse benefício nas para fins previdenciários também. Obrigado, presidente.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Esse projeto, ele tem uma emenda de plenário. Vamos colocar a emenda agora em discussão.
Eu gostaria de ser o primeiro a discutir a emenda de plenário para elucidar aos vereadores alguns fatos.
Emenda supressiva. A fim de suprimir parcialmente o caput do artigo 1º do projeto de lei complementar que tramita por meio de processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica estipulada a gratificação de incentivo funcional aos servidores municipais que desempenham o cargo público municipal de vigia, no valor de R$ 700,00, calculado sobre o vencimento base. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão, já escrito o vereador Jackson Charles e o vereador Jean.
Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar o vereador Jean, sempre na defesa do servidor, porém, às vezes, em alguns momentos, oportunista. Quero dizer aos senhores o seguinte, eu sou da época de que uma vez a palavra dada, ela tem que ser cumprida. Homem não risca nenhuma água dizendo que é uma assinatura. Homem, quando assume um compromisso, ele tem que cumprir. Talvez, eu acho que os senhores deveriam consultar os vigias que aqui estão, ver se eles querem realmente a emenda do Jean ou não. Vou dizer por quê. Porque nós fizemos a nossa parte, o Geraldo Domingos, no convencimento ao prefeito. Fizemos uma reunião com os servidores que avalizaram a proposta, que concordaram com a proposta. E eu disse, só levarei essa proposta à frente se for dessa maneira, porque foi isso que eu acordei com o prefeito Roberto Naves. Qual é o risco que nós corremos? Eu ficarei envergonhado e ficarei calado caso essa proposta do vereador Jean vingue e a lei seja vetada. Aí não vai ficar nem tique e nem taque. Nós combinamos, servidores, que esta lei serviria como o primeiro passo, a porta aberta, para que nós avançássemos na luta para novas conquistas. E que eu me prontifiquei a fazer isso. Aqui, e disse aos senhores na reunião, diferente dos discursos que eu vejo, que os senhores, não porque eu e o Domingos lutou por os senhores não têm compromisso político com o vereador Jackson. Estou falando em meu nome. Senhores, não têm compromisso político comigo. Não foi esse o objetivo. Fiz porque eu acompanho a luta dos vigias. Porque eu sei o que os senhores estão passando. E vi, lá no fim do túnel, uma luz acesa que poderia dar um passo para poder vocês conquistarem aquilo que vocês pensam e querem conquistar. Eu não quero aqui entrar no mérito do discurso de falácia, de que deveria ou não deveria tirar a gratificação. Isso é fato consumado. Isso está judicializado. Infelizmente, lá atrás eu orientei, não judicialize. Vamos continuar os debates. E, infelizmente, o sindicato judicializou. Resumindo, está judicializado. Então, agora, tem que aguardar o resultado que a justiça vai apresentar. Fora disso, é buscar as conquistas com seriedade, com compromisso, sem discurso político. O respeito aos servidores que vieram aqui na Câmara, que muitos vereadores falaram aqui, eu vi a reunião, mas não fui lá. Por que que não foi? Por que que não esteve para debater junto? Para dar sua opinião? A porta não estava trancada, não. Ou os que estavam lá, a porta estava trancada ou não? Estava aberta para quem quisesse entrar. Agora, vem aí, no momento de batermos palmas e conceder a esses honrosos servidores essa honrosa gratificação, que não é prêmio, é reconhecimento, criar situação para impedir que eles ganhem isso. Quero recomendar aos vereadores coerentes, que acompanham a base,
que vota em contrário à propositura do vereador Jean, porque ela muito mais destrói do que ela constrói. Embora eu respeite a sua luta pelo servidor público, mas nesse momento ela é maléfica, ela não é benéfica. E que nós continuamos a luta por vocês. Faço esse compromisso aqui de público, como sempre fiz, e agora vocês estão tendo resposta disso. Portanto, o meu pedido, a minha orientação é que, para que esses servidores garantam essa possibilidade, que nós votemos contrário a essa emenda apresentada pelo vereador Jean. Muito obrigado.
Na discussão, o vereador policial federal Suende e depois o vereador Jean.
Não, sou...
Primeiro. Vereador policial federal Suende.
Só não cumpre o regimento, o senhor me escreveu primeiro.
Vereador policial federal Suende. O senhor não quer falar, não, vereador? Se o senhor não quiser, eu vou passar para ele. A palavra é com o senhor.
Calma, presidente. Tenha capacidade de...
O senhor não quer falar, vereador. O pessoal está aqui esperando ter mais projeto para votar.
Tenha capacidade para conduzir a sessão, presidente? Pode, fica tranquilo. Olha, essa emenda, eu vejo aqui narrativas, né, como foi há 2 anos atrás, enganando os vigias, enganando a sociedade, jogando agora uma emenda importante dessa aqui, né, contra os vigias, vigias contra a emenda, uma emenda realmente que abarca todo o servidor vigia, né, que não faz distinção, e é isso sim que se precisa. Quando foi tirar o adicional de periculosidade, não perguntou A ou B, mais uma mentira, contaram mentiras, e narrativa, e mentiras, e há 2 anos mentindo, e agora de novo com narrativas, né, politiqueiras, não é isso que gostam de falar das palavras? Então, eu acredito que a emenda é importante, sim, a emenda abarca, né, todos os vigias, faz justiça aos injustiçados do que aconteceu anteriormente. A emenda é produtiva. A emenda... Agora, só se o Roberto, o prefeito, virar e falar, ah, realmente, está quebrado. Ele tem que falar, então, que está quebrado. Né? Que não vai dar nem para o pessoal que vai ganhar aqui relacionado à questão da educação. Mas, caso contrário, a emenda é importante para abarcar todos os vigias, sem distinção. Sim, né, anteriormente todos eles tinham, foi um déficit financeiro muito grande. Como eu falei, reconhecer é isso. Reconhecer não é escolher. Reconhecer é dar de direito o que lhe foi tirado, tomado na mão grande, tomado essa palavra, porque não teve nada que pudesse falar para manter. Tomado o dinheiro, tomado os valores adicionados por curiosidade e não restituído. Então, é isso que tem que deixar claro. Então, parar com narrativas e dar justiça, fazer justiça de verdade. Não tentar fazer joguinhos. Ah, porque a empresa não sei das quantas. Que é isso? Quando o prefeito, quando o executivo não paga os seus repasses, tudo quebra. Era obrigação dele repassar. Não repassaram, quebra mesmo. Todas. Então, não jogue culpa no empresariado, não jogue culpa nos vigilantes, não jogue culpa nessas pessoas. A culpa é do executivo que não fez o repasse. A culpa é do executivo que tirou na mão grande esses valores que lhe eram devidos, que era adicional de periculosidade. E só tem um culpado, o ex-poder executivo. Se o pessoal do Poder Legislativo quiser entrar nessa culpa, também... É só chegar, é só falar, olha, também sou culpado por isso. Mas o culpado é o Poder Executivo que não fez os repasses. O culpado é o Poder Executivo que tiraram o dinheiro que lhe era devido do adicional de periculosidade sem nem discutir com eles. Esses, sim, são o culpado. Então, a emenda, ela traz uma pequena justiça. Ela devolve os valores que lhes foram tirados aí a nível total. Como disse, alguns vão receber, outros não. As pessoas que tiveram problema financeiro e não vai estar abarcado nesse trabalho, e ficará com déficit e não terá nada, nada e nada. Essa é a verdade. Então, temos que parar com narrativas e colocar os pingos nos is. O executivo não estava fazendo repasse. Até para o Bolsa Atleta. Até para ele não estava recebendo. Bolsa Atleta não tinha. E olha que, pelo visto, ainda não estão recebendo todos. Né? Até segunda-feira não estava todos. Então, tem que, o executivo tem que chamar para si a responsabilidade. E falar, olha, estou quebrado. Não tem mais nada. Acabou. Evaporou o dinheiro. Não tem mais nada. E aí sim a gente começa a falar. Agora, enquanto começa a fingir, a mentir, então não posso aceitar narrativa para jogar os vigias uns contra os outros, para jogar os vigias contra o legislativo, para jogar os vigias contra uma emenda que realmente abarca todas e faz justiça. Obrigado, devolvo a palavra.
Dizer a você, vereador Suende, e as pessoas que estão acompanhando a sessão, o setor público não é igual ao privado, não. Setor público, você faz um contrato e você tem que obedecer o contrato ali. Quando você faz um contrato com a empresa, você tem até 90 dias para poder fazer o repasse. Igual tem do Bolsa Atleta. Então, o senhor, que usou várias vezes a tribuna aqui para defender empresa que tem vigias...
Vigilante,
o dia da reunião aqui, o senhor estava no corredor. Eu conversei com o senhor do lado de fora. Eu falei assim, o senhor não vai participar da reunião, não? O senhor não foi.
Não, tá? Tinha acabado. Não tinha acabado.
Não tinha acabado. O senhor não quis ir. Vereador Jean Carlos.
A réplica.
Vereador Jean Carlos.
A réplica.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente dizer ao colega vereador Jacques que oportunismo não é isso. Se eu fosse oportunista, eu não teria apresentado no dia seguinte do corte do adicional de periculosidade uma indicação, no dia 7 de fevereiro de 2022, e que nós, inclusive, aprovamos por unanimidade. Oportunista eu seria se, eventualmente, eu soubesse que o prefeito está necessitando de recompor a secretaria com os vigias e apresentasse a indicação. Isso, sim, é oportunismo. O senhor não me respeita a minha bandeira com o servidor. Porque se o senhor respeitasse, o senhor não teria falado oportunista. Porque o senhor sabe, o senhor é testemunho contemporâneo comigo, que desde o primeiro dia eu defendo o servidor aqui. Outra situação, não procede a questão se vai vetar, vai prejudicar a todos. Antes de ser defensor de servidor, de ser vereador, eu sou advogado, especialista em direito público, direito constitucional e administrativo. E um dos principais princípios chama-se igualdade de tratamento e isonomia. Isso está previsto na Constituição, que ontem fez 35 anos. E que nós juramos lá na nossa posse respeitar junto com a lei orgânica. Então, antes de qualquer pretensão política, aliás, eu acho que eu nem tenho muita aceitação, não é isso. É porque, por um vigia que trabalha na educação é importante receber a gratificação e o trabalho do lado por saúde não é? Então, os senhores não souberam construir a lei. Os senhores queriam criar uma gratificação especial para os vigias da educação? Era outra forma. O senhor criou aqui uma gratificação de incentivo funcional, geral. Geral. Não deveria, então, ter sido esse. Se o acordo era esse, então você tinha que criar particularidades para o exercício na função de vigia na educação. O senhor, quando apresentou as alterações, inclusive, Suento, você foi feliz. Ela vai abrir possibilidades, inclusive, do retorno mais rápido e imediato à periculosidade quando altera as atribuições aí. Por isso até que eu não mexi, para favorecer vocês, vigias. Porque com as alterações, mais reforça o direito à periculosidade de vocês. Sem adentrar o mérito da questão do conselho, Marcos. Mas, no geral, vai ainda facilitar que eles recebam adicional de periculosidade. Então, não é oportunismo. Não é. Por que que para vocês não existe restrição do artigo 54 para iniciar uma propositura que cria serviço, como nós aprovamos aqui da loteria? E agora, para mim, é oportunismo apresentar uma emenda justa. Aqui é conforme lhe convém. Se está convindo a seu entendimento, beleza. Agora, não vem me imputar oportunismo na situação que eu estou fazendo. Não é de agora. No outro dia que cortou a adicional periculosidade, a panela, a dificuldade financeira foi em todos os dias. Diminuiu a renda de todos. Agora, queria criar só para educação? Fez errado, então. Porque aí era gratificação especial com particularidades da educação. Aqui criou a classificação de sentido funcional geral. Inclusive, na justificativa do Executivo, em nenhum momento restringia a justificativa à educação. Apenas no artigo 1º restringiu do caput da lei. Portanto, a justificativa mesmo leva a entender que era para geral. Entendeu? Agora, não tem o dinheiro para pagar tudo, é outra situação, mas deveria ter. Eu mantenho o meu entendimento, acho que é justo, é um princípio da isonomia que nós estamos resguardando. Respeita a decisão, mas não impute a mim oportunismo. Eu provo aqui para o senhor, eu apresentei no outro dia a criação de abono salarial para repor eles. Não é oportunismo, é entendimento mesmo, e é um entendimento jurídico, além de político.
Senhor Polato.
Na discussão da emenda, representando o Executivo, vereador Jackson Chaves.
Vereador Jean, é oportunismo, sim, senhor. Quando você tira proveito de uma situação para fazer e ganhar louros políticos, é oportunismo.
É minha obrigação trabalhar.
E eu fiquei calado. O senhor respeita o regimento. Eu escutei o senhor. O senhor me respeita. Então, por gentileza, eu fiquei calado escutando o senhor. As asneiras que o senhor estava falando aí. Então, me escute, por gentileza. O artigo 1º diz o seguinte. Fica estipulada a gratificação de incentivo funcional aos servidores municipais que desempenham cargo público municipal de vigia no valor de R$ 700,00, calculado sobre o vencimento, quando classificados e ou lotados nas unidades da Secretaria Municipal de Educação. Será que só eu sei ler isso aqui? Será que isso aqui não está dizendo que é específico? Será que não está claro? É proselitismo político ou não é? Claro que é. Uma vergonha. Essa que é a verdade. E vou dizer, nada que está acontecendo aqui não foi acordado com os servidores. Nada. Aliás, pautei várias vezes. Só vamos levar a lei se vocês concordarem e assinarem. Nós temos uma ata assinada ali. Porque nós queremos é dar o primeiro passo. Está aqui o presidente do sindicato, Gratone Gratão, que é testemunha dessa conversa e que também concorda. Pode até não concordar que todos não ganhem, que eu também não concordo. Eu queria que todos ganhassem. Mas nós estamos dando o primeiro passo, vereador Jean. E o senhor está atrapalhando esse passo. O senhor está querendo atrapalhar. Então, o senhor não vai conseguir. Esses vigias vão receber a gratificação deles. Porque nós vamos votar contra a emenda do vereador Jean, que ela não faz sentido objetivo. Ela só tem um objetivo. Ciúme de homem é o pior ciúme que tem. O nome é ciúme, que é uma vergonha. Ciúme porque não foi o vereador Jean que fez a propositura. Só isso, mais nada. Porque ele sabe que o que foi acordado, e aí eu quero assumir isso com vocês, aquilo que foi acordado será aprovado e será sancionado. Aquilo que não foi acordado, o nosso compromisso morre aqui. Certo, Bertone? Esse é meu compromisso. Meu compromisso com vocês foi feito e está sendo cumprido. Da agora em diante, se porventura tiver alguma coisa fora daquilo que nós acordamos, aí eu já não posso mais estar ao lado de vocês em defesa nesse sentido. Aí, às vezes, o vereador Jean vai lá e resolve. Né? Quem sabe? Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte. Recomendar novamente aos nossos vereadores dizer que não há nenhuma enganação. Foi acordado com a classe. Eles e eu entendemos que é um passo importante para a gente alcançar as novas conquistas. Nós entendemos que o ideal seria, nós falamos isso, seria que todos tivessem. Tudo isso foi tratado. Nada disso foi mentido, foi enganado. Mas tinha essa luz no fim do túnel. Eu apresentei, os senhores querem? E 79 dos 80 presentes concordaram. Então, não há necessidade de vir aqui e fazer isso. O senhor chamou o prefeito de mão grande. O senhor sabe no dicionário o que significa mão grande? O senhor vai ter que ser representado. Não, eu estou apontando para outro vereador. Que vai ser representado na justiça pelo prefeito. O senhor está chamando ele de ladrão? Mão grande no dicionário é ladrão. Você sabia disso? A gente tem que ter sabedoria nas falas aqui. O prefeito está trazendo uma coisa boa para o servidor. Tá bom, não é o ideal ainda não.
mas é algo bom. Nenhuma lei que está sendo aprovada aqui traz prejuízo para o servidor. Nenhuma. Todas traz benefício. Aí a oposição vem tirar proveito para atrapalhar o entendimento das pessoas, desrespeitando as pessoas, atacando o chefe do executivo de forma pejorativa. Quero dizer que na condição de líder do executivo eu também me senti ofendido. Porque em momento algum eu enganei nenhum servidor. Pedi a presença do sindicato, inclusive, na reunião. Então, eu quero dizer aos senhores que é importante que a gente acompanhe a lei original, que a gente vote contrária à emenda, não por desrespeito ao vereador Jean, não por entender que o vereador Jean não defende o servidor público, é porque o que foi acordado foi outra coisa. Então, não cabe a mim tirar proveito daquilo que foi acordado. Por isso, eu disse proveito político.
Uma trepa.
Devo a palavra.
Uma trepa.
Uma réplica ao senhor e...
Não, é réplica. Ele fez a réplica, eu estou...
Não tem réplica, não.
Inclusive,
tem réplica.
Misturou a minha fala com a do Suender, virou uma confusão, mas tudo bem. Eu só quero dizer que eu não tenho nenhum interesse, nenhuma vaidade em ter ciúme, muito menos o senhor, vereador Jacques. Não tem nenhum ciúme, não. Eu tenho um trabalho prestado aqui em torno do servidor, isso é fato. E nem por isso... Eu não me alegro com as conquistas que vêm parte de outro vereador, não. Eu acabei de votar aí na proposta do senhor de criar a loteria municipal para contribuir para o ISA. Agora, eu não posso simplesmente por isso, se eu tenho oportunidade, 18 meses depois, de tentar minimizar o prejuízo da retirada do adicional. Parabéns, avançou para os que vão para a educação. Eu quero que avance mais, porque sabe-se lá quando não tem outra oportunidade de ajustar para os demais. Não é oportunismo. Não é ciúme, é meu trabalho, é meu entendimento jurídico. E se o senhor me respeitasse, como o senhor falou que respeita a minha bandeira, não respeita. Porque quando o senhor defende aqui a imobiliária e empreendedor, eu não faço nenhuma crítica, não. Eu acho até correto e justo. Escute, da mesma isso, forma que eu estou defendendo aqui o meu entendimento para que seja ampliado para os demais. Então, apenas eu peço o senhor isso, respeite. Defenda o seu ponto de vista, mas me respeite. Não
Obrigado.
Fui. Sabe por que eu não fui
Obrigado,
na reunião?
Obrigado,
eu não fui convocado, nem sabia dela. Nós temos agenda, todo mundo tem. De repente, 2 horas da tarde, tem uma reunião, você está na cidade.
Obrigado, Jean, o senhor acabou.
Eu vou parar.
Vereador Suênio, 1 minuto.
Não, só para deixar claro a todos aqui, essa questão de 90 dias e no pagamento, na verdade, 90 dias é quando a empresa, né, que é detentora do contrato, se não repassar, ela pode rescindir o contrato a 90 dias posterior não repasse. Mas o repasse tem que ser feito sim, todos direitinho, mês, mensal, para que possa atender as planilhas, fazer pagamento. Como a gente viu aqui, há tempos atrás, aqui, há 2 semanas, 3 semanas aqui, ninguém recebia salário, ninguém recebia nada, o pessoal estava passando fome por falta de repasse. E essa denúncia fiz mesmo, não tem problema nenhum, porque eu não vou deixar as pessoas sem salário, não vou deixar as pessoas passar fome, não, se elas têm o direito. E aí, jogar a culpa nessas pessoas, jogar a culpa na empresa, jogar a culpa nos outros locais, não. Tem que assumir a culpa. Acabou de falar, olha, está quebrada, está com problema financeiro. Nós estamos votando aqui loteria para ajudar ao executivo. Como é que fala isso?
O senhor não defende as pessoas, o senhor defende a empresa. O projeto está em discussão.
Só me respeita novamente. Me dá uma oportunidade de réplica.
Corta o microfone dele. O projeto está em discussão. Discussão, vereador Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande. O setor público, ele precisa de produzir a paz para que o poder privado, que é o que paga a conta, se estabelecer nesse município. Nós estamos vendo aqui, senhor presidente, uma arrecadação cair... Mais de 30 milhões, isso é gravíssimo. E nós precisamos entender que muitas vezes é, talvez, o exagero daqueles que estão na iniciativa pública. E eu não sou nenhum contra a iniciativa pública, eu não sou contra funcionário público. Eu só penso que quem faz parte dessa classe, que são dos funcionários públicos, que é da educação, da saúde, de todos os órgãos, que tenha um parcimônio e veja a iniciativa privada com bons olhos. Quer dizer isso porque... Essa emenda nociva, ela vem a reboque de um projeto que deve vir para essa casa para votar, presidente Fred, falando que, e eu fui contra esse projeto na conversa com o vereador Jean, O doador de sangue, uma vez doando sangue, ele tem direito a 2 dias de folga. Isso, o doador, quando o Brasil inteiro é um celeiro de doador, graças a Deus, mas uma boa parte do doador de sangue, ele vai doar sangue para deixar de trabalhar no outro dia, prejudicando tremendamente as indústrias, prejudicando tremendamente todos os órgãos públicos. E eu seria o primeiro a bater palma para o vereador Jean com esse projeto extremamente nocivo para a iniciativa privada. E eu vejo iniciativas de um homem inteligente, de um advogado muito bem preparado, trazendo algumas pautas que são extremamente verticalizadas, protegendo a iniciativa pública. Eu sou da iniciativa privada, é claro que eu teria tudo, talvez, no nível da suspeição, por isso que eu nunca falei nada. Mas chega. Tudo na vida tem equilíbrio. Essa casa foi feita para produzir a ordem. Essa casa foi feita para produzir a ordem e quem produz o progresso é a iniciativa privada. A redução da arrecadação nossa, com certeza absoluta, tem tudo a ver com as nossas responsabilidades. Agora eu vejo funcionário público verticalizando de forma extremamente demasiada, entendendo que essa ação é unilateral. Funcionário público nesse país tem a sua parcela extremamente importante. Mas os representantes desses cidadãos, os representantes dessas classes que fazem as órgãos funcionarem, que fazem as prefeituras, que fazem as secretarias funcionarem, precisam ter equilíbrio. E a falta desse princípio de equilíbrio redunda nesse problema gravíssimo que é do ISA. E muitos que têm capacidade de prolixidade, capacidade didática, verticalização em leituras, menosprezas e diminui a iniciativa privada. Eu sou igual a qualquer um, mas eu não supervalorizo a ninguém, porque quando eu supervalorizo a alguém, eu estou diminuindo a mim próprio. Então, eu estou aqui em nome da iniciativa privada, não quero ser maior nem menor que iniciativa pública, mas nós precisamos ter convivência harmoniosa, pacífica e inteligente, porque Anápolis é constituída de um povo que não é um povo mais ignorante. Então, o senhor sabe que eu sempre conclamo a população anapolina para que preste atenção em nossos trabalhos. Preste atenção nessas pautas vazias, preste atenção nas discussões sem profundidade, nas narrativas impalpáveis, que é sempre própria do próprio discurso. Eu sou muito da roça, eu sou muito do pegar e fazer. Quando colocaram aí, de repente, o vereador Jean vai resolver o problema deles lá. Então, se alguém tem capacidade de prolixidade tão aprofundada, que crie também a capacidade de investimento e vai resolver o problema do nosso município. Abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Muito bem colocado. Às vezes a gente quer ajudar, mas que irá causar no futuro bem próximo um problema ainda maior, né? Visto que o senhor falou, o corte do repasse de mais de 30 milhões à cidade de Anápolis. Eu entendo o vereador, a defesa do vereador Jean na questão principalmente do direito, mas o impacto financeiro que poderia trazer também traria um prejuízo ainda maior para a cidade de Anápolis. A emenda do projeto de lei complementar número 214 ainda está em discussão. Discutindo, vereador doutor José Fernandes.
Obrigado, presidente. É importante considerar aqui o tanto de argumento pertinente que o vereador Jean traz aqui. A isonomia já citada pelo vereador Lisier. Qual o impacto que vai ter essa diferença de colocar todos os vigias ou não? Nós podemos aprovar aqui a emenda e o executivo apresentar o impacto e fazer um veto parcial depois. Mas que saia daqui com a emenda, qual o problema? Outra coisa, respeito a palavra quando é acordada, mas nada impede de ela ser melhorada. O vereador Jacques já disse que lá atrás teve 79 vigias com ele, acordando a condição. Qual o problema da gente melhorar isso daí? O objetivo dessa casa aqui é a gente aprimorar o que vem. Ah, não, acordamos lá em 2021, 2023 tem que ser o que a gente... Não. Aqui é para ser aprimorado. Vamos colocar todos os vigias, o prefeito mostra, olha, tem esse impacto e vai comprometer nesse momento. Mostra o impacto, mostra o número, veto parcial. Eu sou a favor do veto, mas simplesmente ignorar qualquer sugestão, qualquer trabalho que esse parlamento faz, não faz sentido, gente. Se vai comprometer as contas, mostra. Eu não vou ter nenhum problema em votar a favor do veto, mas no achismo, sem nenhum número, simplesmente vai comprometer e jogar na condição de oportunismo ou uma, dentro da classe, um contra o outro, ou falar que nem os 700 vai ficar garantido, aí não. Sou totalmente a favor da emenda, considera-se todos, vai para o executivo, ele mostra se é viável ou não é viável, veta ou não veta. Ponto. Era essas considerações que eu queria falar.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Presidente, eu fiz uma manifestação a favor da emenda do Jean, mas a gente vai ouvindo, a gente faz algumas análises. O vereador Jackson acendeu um alerta aqui com relação a essa questão do... E o vereador José Fernandes também acendeu esse alerta da possibilidade de vetar o projeto. E os 230 que pode ser contemplado agora ser prejudicado. Você entendeu? E fazendo uma análise também com relação aos vigias, muitos não têm interesse. Isso foi acordado com o sindicato, certo? Muitos não têm interesse de ir para as escolas. Então, a dificuldade, vai ter dificuldade de ter 230 nas escolas de 400. Então, eu quero demover da minha posição de estar votando na emenda com a preocupação do projeto ser vetado e os 230 que podem ser contemplados agora serem prejudicados. Então, essa é a minha posição. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, vereadora Celiane da SOS.
Vereador João, eu penso da seguinte forma. Nós somos 23 vereadores. Se hoje tivesse uma gratificação e fosse para 10 vereadores e o restante não recebesse, para a mesma função, como seria? Então, eu tenho esse pensamento. Se uma parte vai receber uma gratificação, que todos recebam. Nós não podemos cometer injustiça. Eu penso dessa forma. Ontem, quando o vereador Jean Carlos falou sobre a emenda, eu disse para ele, eu vou assinar a sua emenda, vereador Jean Carlos. Porque eu concordo, se é para um, é para todos. Isso em qualquer categoria. Por isso que o meu voto hoje é favorável à emenda do vereador Jean Carlos.
A emenda está em votação. Os contrários se manifestem. Os contrários.
Não.
Contrário à emenda.
Vereadores, presta atenção na votação.
A emenda está em votação. Contrário, se manifesta.
Contrário à emenda do vereador Jean.
Contra.
O vereador.
O vereador que é contrário à emenda, se manifeste.
Vereador. Já pode fazer a contagem, ué.
Eu vou fazer a contagem, ué. Não, não é contra o servidor, não. Contra a emenda. Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador João, vereadora Andréia, vereador Jacques, vereadora Cleide, vereador...
Contrário.
Vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godói, vereador Ramiro, vereador João,
vereador
e
Hélio.
Vereador...
Hélio.
Hélio. Edmilson, vereador Hélio. A emenda foi rejeitada.
Quantos deu aí, presidente? Só para, por favor. Faz a contagem aí.
A favor foi o vereador Jean, vereador
presidente.
Schwender.
Na ordem.
5 a favor e o restante contrário.
Foi mais, presidente. 8 assinou a emenda, como é que foi 5 a favor?
Vai. O senhor foi contra, o senhor foi a favor, o vereador Schwender a favor, o vereador doutor Zé Fernandes, ele ia e no mais, é 5, vereador.
Por gentileza, vamos tirar
Zé
a dúvida.
Fernandes?
Vamos tirar a dúvida.
Não,
do
não já contei.
O vereador Jean tem razão, vamos tirar a dúvida. Então eu vou aqui, vereador Jean, vereador Hélio foi contrário, vereador Edmilson foi contrário, vereador João Feitosa, vereador Reamil.
Eu já citei os nomes, vereador.
Todo mundo aqui foi contrário.
Só sim.
Não, não é isso que
foi. Emenda rejeitada. Peça ao
primeiro secretário, o João foi contrário,
o projeto em votação.
Deu-se mais contrário.
Ah, o Luiz Henrique saiu, né?
Projeto de lei complementar número 220 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para o cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a emenda constitucional número 127 de 22 de dezembro de 2022.
Projeto do piso dos enfermeiros está em discussão.
Discutido.
Projeto está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Soenda.
Apenas parabenizar, né, a todos os enfermeiros, toda a enfermagem, né, por essa conquista. É, muitos chegaram em mim, olha, analisa direitinho e tal. Então, o que tiver aí depois para ajustar, se for o caso, vamos correr atrás, vamos, né, fazer o ajuste. Mas, parabenizar uma luta, né, incansável, uma luta que travou, foi travado, vários erros, né, preocupações, erros de não ter colocado no sistema de dados, erros de ter colocado de forma diferente, tempo, enfim, né, várias condições, né, adversas que a enfermagem passou para receber. E hoje a gente consegue, né, trazer à baila um projeto, né, que dá essa garantia desse recebimento. E aí espero que seja realmente o recebimento do piso. Muitos estão preocupados, né? Mas eu estava até conversando ali com o José Fernandes, vereador, que eu não vislumbrei nesse primeiro momento algum problema no projeto de lei, né? Que esteja incluindo aí quinquênio, ou qualquer outra garantia aí, né? Mas isso a gente vai averiguar. Isso foi muito rápido, né? Então, mas a gente vai averiguar muito rápido a vinda do projeto, né? Mas não houve uma discussão. Opa. Os direitos adquiridos, né? E isso não pode mexer, isso mesmo, né? É isso que a gente está... Isso mesmo. Esse é o piso, é o mínimo, né? E aí os direitos adquiridos somarem a esse piso. É isso aí. Então, eu fico muito feliz por ter, de alguma forma, contribuído, né, para que isso pudesse estar em voga aqui na cidade de Anápolis, né? A gente vê que já faz algum tempo que foi aprovado o piso, né, no governo passado, depois agora uma luta no STF, depois uma luta para conseguir os recursos, depois mais uma luta para que colocasse os dados, inserisse os dados, enfim, várias lutas, né, uma luta para mandar o projeto, e agora, né, eu acho que concretiza com esse projeto aqui na Câmara Municipal e a gente poder votar e vocês, uma vez por todas, receberem o piso, né? Mas é isso aí, a luta não para não, né? Sempre vai ter alguns pedidos de melhoras e pode contar comigo, vocês sabem que sempre pode contar com o nosso empenho, nosso trabalho. E mais uma vez, né, a gente consegue, de alguma forma, contribuir, né, para a enfermagem, como foi em várias outras carreiras, e a gente consegue também, de alguma forma, fazer essa contribuição. Feliz, realmente, né? Já deveria ter recebido, acho que vem os retroativos aí também, né? Porque alguns locais já estão recebendo, já estão no processo adiantado, e aqui a gente andou meio que, né, de tartaruga. Mas o objetivo final foi alcançado, né? Pelo menos já chegou, já fez essa conquista, estamos aqui prestes a dar esse passo, né, para que vocês possam receber aí de forma definitiva esse piso que muito esperado. Eu lembro quando eu fui, né, fiz até uma, vocês estavam em manifestação, né, aquela luta toda. Isso, eu estive lá, eu fui criticado, né, por alguns colegas e tal, por estar ajudando vocês nisso aí, né, mas não esmoreci, não parei, presente com você, até porque, sabe por quê? Eu tenho uma gratidão muito enorme, muito grande por vocês, né? Quando eu me adoeci, né, cometi do Covid, né, vocês estiveram lá. Quantas pessoas que eu chego próximo, perto, e as pessoas falam, vereador, eu cuidei de você, né, no Norma, no Ânima, fora também, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, né, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, equipe médica, toda a enfermagem, todas as pessoas que trabalharam de alguma forma, né? Então, eu tenho uma gratidão muito, muito grande. Então, eu jamais poderia abandonar, jamais eu poderia deixar vocês. e eu fico muito feliz. É uma conquista que eu vejo, uma conquista que eu, parece que eu conquisto junto, né? Parece que eu estou junto com vocês. Por essa gratidão, tá? É, na verdade, eu só quero agradecer cada um de vocês por ter me recebido tão bem em tantos lugares que a gente está indo e me receber e ter feito o que fez na minha vida, né? Vocês realmente, quem, algumas pessoas podem estar aqui, outras devem estar ouvindo, debruçaram para salvar a vida de todos. E eu fui uma dessas pessoas. Então, eu tenho muita gratidão e meu gabinete vai estar sempre aberto para vocês. Obrigado.
Obrigado, dizer ao de vermelho que nesse momento está acompanhando a sessão. Quando a gente esteve junto com o prefeito Roberto, a gente conversou com ele para poder falar assim que tivesse liberado, mandasse o projeto, que a mesa diretora da Câmara iria colocar o projeto logo em seguida. Eu fui avisado ontem, junto com o vereador Jacques, junto com a vereadora Cleide, os vereadores da mesa, o vereador André, o vereador João da Luz e outros vereadores aqui, o vereador João Feitosa, que o projeto ia entrar. Eu falei, eu vou convocar a sessão de imediato. Infelizmente, eu não vi, Vossa Excelência, vereador Sonho. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
vereador Jean.
Obrigado, presidente.
Estou aqui.
Quero também apenas cumprimentar aqui a classe dos enfermeiros, auxiliar de enfermagem, técnicos de enfermagem, que fazem merecidamente jus aí a essa correção do piso nacional. E, assim como nós tivemos, presidente Domingos, essa agilidade para votarmos aqui de forma correta, nesta manhã, as alterações para que o prefeito possa implementar o piso de vocês, Márcio, tomara que possam fazer também uma folha suplementar e pagar de imediato, até porque os recursos estão depositados. Se esperar o mês que vem para pagar, não, até porque foi em virtude, inclusive, de problemas técnicos que atrasaram um pouco aí, que nós sabemos que não foi do município, mas que causaram esse atraso. Então, quero cumprimentar os agentes e que os complementos ao vencimento base, vereadora Andréia, é em cima do vencimento base. Não conta quinquênio, não conta adicional de tempo de serviço, é só sobre vencimento base, conforme a lei federal estabelece. Então fica aí a expectativa de que seja cumprido dessa forma e nós estamos satisfeitos em poder, de alguma forma, contribuir para que isso saia o mais rápido possível. Devolvo a palavra.
Discutindo, vereador Cabo Fred Cacheta. Vereador Cabo Fred Cacheta foi o relator desse projeto na comissão mista, indicado pela vereadora Cleide Lage.
Bom, presidente, obrigado pela concessão da palavra. Não ia discutir, mas pelas falas de alguns novos vereadores aqui presentes, a gente tem que fazer jus àquilo que é justo, né? Eu vejo alguns vereadores falando que estão lutando, que estão com o pessoal da enfermagem, mas o máximo que faz é um vídeo, né? Um vídeo e solta na internet. Para poder ir lá no prefeito Roberto Nasce, para poder discutir o projeto, para poder ir lá em Brasília para ver como está o andamento desse projeto de lei que realmente autoriza o pagamento do piso para os enfermeiros, não se prontifica para nada. E quando o projeto chega aqui, nesta casa, que a gente discute, a gente busca a melhoria dessa tão importante classe, que é a classe da enfermagem, nem sequer assina o projeto original, né? Então, eu acho que é muito salutar, querer falar, jogar para a plateia que busca, que realmente luta pela classe, mas na hora que realmente precisa levantar e correr atrás, não o faz. E hoje aqui quer tirar proveito. Então, eu quero agradecer a todos os nobres vereadores que assinaram conosco esse projeto de lei. Agradeço a presidente da CCJ em exercício, vereadora Cleide Lário, por ter me nomeado relator e ter buscado, juntamente comigo, os vereadores que realmente querem o bem para essa classe tão importante que é a classe da enfermagem. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador professor Marcos.
Presidente, quero só registrar a presença, primeiro, da Eliane, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, e da Cirlei Braga, do Sim Saúde, representando aqui a ANEA, todo mundo. E eu vou me ater a questões técnicas, não vou discutir quem luta, quem não luta, nada disso. Eu tentei apresentar uma emenda que reformava o texto, acrescentando o seguinte parágrafo: A assistência financeira complementar do PIS da enfermagem será considerado para a base de cálculo do imposto de renda e contribuição previdenciária do regime geral da Previdência. Esse parágrafo garantiria, asseguraria que todas essas questões de aumento seriam incorporadas para a aposentadoria. Seria uma garantia de um texto que está omisso nessa parte. Esse é um ponto. Depois eu quero deixar registrado que os direitos adquiridos não sobrepõem o piso. Então, quinquênio, progressões e tempo de carreira não podem sobrepor o piso, porque o piso é um direito e a lei nacional fala que é sobre o vencimento base. São só essas duas contribuições técnicas e acho que depois, Jackson, a gente precisa aprimorar esse parágrafo sobre a questão previdenciária para garantir essa segurança. É só isso, obrigado e um bom dia a todos.
Quero. Vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, é importante dizer, e aqui eu estou ouvindo umas falas que eu não sei se é desconhecimento. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente estendendo o tapete para um projeto que é federal. Não vem aqui colocar, eu sou o cara que lutou e fez tudo isso. Não, peraí, gente. Nós só estamos pegando um dinheiro que veio de Brasília, 7 milhões, e dando viabilidade para pagar. Ponto. Não tem jeito de fazer mais nada, porque o STF já tem suas resoluções, suas decisões. O Ministério da Saúde já falou. O piso não é teto e nem auxílio. O piso é piso e tem que ser incorporado. Ponto. Então, quando eu vejo pessoas confundindo, eu vou colocar essa expressão, está confundindo, para não falar outras palavras, eu fico preocupado. Porque parece que está em desconexão. Gente, é aqui em Brasília que decide, Ministério da Saúde, Governo Federal. E outra, sequer temos garantido o que eu defendo, aliás, não precisa defender. É meu time de trabalho, enfermagem, não é só quem cuida da minha saúde, não. Acabei de rebentar o peito aqui, fazer uma cirurgia cardíaca, e com todo zelo a enfermagem cuidou de mim. Minha mãe, minha irmã, minha prima, trabalhei com gente aqui há 15 anos atrás. Dona Laudenora ali, vou falar que é a mais experiente aqui. Nós somos do mesmo time, agora... Não pega o protagonismo aqui, não. Isso é feio demais, credo. Não é do executivo, não é dos vereadores, é lá em Brasília, ponto. Agora eu vou deixar uma sugestão, presidente. Líder, quando repassar isso, que é direito delas, e não tem nada a ver com a data base que não foi paga, que tem que atualizar, nada a ver com os direitos, garantias, que eles já foi falado aqui. Dá transparência para esses 7 milhões. Porque eu recebi mensagens com pessoas preocupadas se está misturando isso daí. É simplesmente pegar o dinheiro que veio de Brasília e mostrar para cada um, olha aqui, ó, isso é de Brasília, não tem nada a ver com Anápolis. Porque terão valores diferentes. E depois vai ficar uma confusão danada. Então eu deixo aqui uma contribuição no sentido de deixar claro. E se isso fosse possível, fazendo uma folha complementar, seria melhor ainda, porque deixaria, eu já entendi que é dia 20 ou alguma coisa que fecha, que no final do mês vai pagar, mas tem que deixar transparente esse dinheiro, e outra, que não está garantido para 2024, depende de assuntos lá de Brasília, o que está decidido e que já chegou o dinheiro, é retroativo a maio até hoje, e tem mais as parcelas até dezembro garantido, a luta é contínua, gente. Então, eu gostaria de deixar aqui essa contribuição, falando, não vamos buscar o protagonismo, porque aqui é o coletivo, não é o executivo local, nem o legislativo local que está fazendo, nós só estamos viabilizando o que já veio de Brasília. E que dê transparência,
discutindo,
e que lute. Piso, de novo, não é teto, isso é o básico delas, a data base precisa ser corrigida, mais os direitos assegurados. Era isso que eu gostaria de falar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Quero discordar da fala de Vossa Excelência, porque se não tivesse nada a ver com o executivo nem o legislativo, o que esse projeto está fazendo aqui? Eu acho que é fundamental, sim, é o legislativo que dá autorização para o executivo e depois o executivo pagar. O dinheiro está, mas precisa, sim, da autorização dessa casa. Da forma que você falou, não precisa do projeto aqui. Na discussão ainda, réplica, vereador João da Luz.
Réplica, presidente. Réplica. Presidente, réplica.
Obrigado,
não
presidente.
Ignora de novo, não.
Obrigado, presidente. Eu quero parabenizar, que isso aí é uma conquista histórica, né? Isso aí é uma reparação histórica. Os enfermeiros de todo o Brasil, não só o de Anápolis, têm lutado para que esse valor, esse ajuste no salário aconteça. Então, isso aí tem muito tempo, né, essa luta. Então, quero parabenizar a categoria, a luta de vocês. Vocês lutaram, conquistaram. A Anápolis teve, sim, um problema técnico, teve um atraso, mas vai ser reparado com retroativo. Então, quero deixar mencionado aqui que a luta vale a pena. Os trabalhadores, quando estão unidos, conquistam. Essa é mais uma conquista daqueles que lutaram por muito tempo. Vocês fazem um trabalho de excelência, salvando vidas, contribuindo na saúde. Então, é merecedor. Quero deixar essa palavra, essa menção elogiosa para a categoria dos trabalhadores da enfermagem. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Vereador doutor Zé Fernando, só tem um minuto.
Obrigado, presidente. O que eu quis dizer é que nós somos facilitadores, viabilizadores. Nós não somos protagonistas de nada. A matéria principal vem de Brasília e nós só estamos pavimentando para que isso seja concretizado. Só isso que eu quis dizer.
Nós estamos aqui regulamentando a lei. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Quero entrar no mérito de eu fiz, eu quem lutei, eu que... Isso aí, acho que é muito pequeno diante da importância da necessidade e do cumprimento da lei. Eu acho que a lei federal, ela diz que o município tem sim que regulamentar para dar garantia jurídica ao recebimento. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E em nome do prefeito Alberto Naves, eu quero cumprimentar os servidores. Esta sessão só está acontecendo, inclusive eu sou testemunha, porque eu estou de licença, e o prefeito me ligou pessoalmente, pediu que eu viesse na sessão para que nós pudéssemos trabalhar para que isso acontecesse hoje, por conta do tempo, porque o objetivo do prefeito é realmente fazer uma folha complementar para fazer o pagamento de vocês. Então, como se nós não votássemos essa lei hoje, possivelmente não teria tempo para fazer a complementar e vocês estariam inclusos na folha normal. Então, prefeito, como o dinheiro já está na conta e é seu, não é nosso, é de vocês, o prefeito encaminhou a lei e pediu para que nós agilizássemos essa sessão para que houvesse tempo necessário e eu posso adiantar para vocês. Vocês receberão, através de uma folha complementar, os valores e receberão normalmente os salários no final do mês. Então, na verdade, é o seguinte: houve realmente muitos entraves, houve problemas no Ministério, houve questão de estrutura, mas a luta de vocês é que foi importante. Nada aconteceria se não fosse a luta de vocês. E que o prefeito, em todo momento, nunca se frustrou em cumprir aquilo que seria concretizado. E esta sessão demonstra isso. Quando ele pede a sessão extra para agilizar e garantir a folha complementar, é porque realmente ele nunca teve nada a se opor a vocês. Parabéns, que Deus abençoe a todos vocês. E diferente do que o Zé Aron Fernandes, eu continuamos a luta. 2024, vocês vão ter direito, sim, vão ganhar. É direito seus e vocês vão ganhar.
Discutir, senhor presidente. Na realidade, esse projeto aqui, se fosse feito a convocação pelo prefeito, seria 3 dias para poder ter a sessão. A mesa diretora, vendo a importância, eu como presidente, eu convoquei, porque quando o presidente convoca é 12 horas. E eu só estou esperando acabar a sessão aqui, para mim poder levar já a aprovação dos projetos aqui, a sanção, para que possa fazer o depósito hoje. Inclusive, eu gostaria de pedir aos vereadores, quanto mais demorar, mais a sessão demora aqui e, de repente, pode, às vezes, não dar prazo de começar a fazer esse depósito hoje e fazer o pagamento, tá? Mas eu vou ceder...
Presidente, 10 segundinhos.
Cedeu um minuto.
Obrigado. Vereador Jackson, leva, por favor, para a secretaria, porque os credenciados, eles não recebem necessariamente no mesmo dia dos efetivos. Que essa folha complementar contemple os credenciados e os efetivos na mesma data.
Vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, na verdade, senhor presidente, parabenizar, né, os enfermeiros que aqui estão. Quero parabenizar a Eliane, que é uma lutadora, uma guerreira. Com certeza vai ser vereadora para continuar defendendo a classe aí, porque essa mulher, ela não brinca, né? Ela trabalha diuturnamente. Quero parabenizar ela, em nome dela, toda a classe. E também dizer que essa discussão, né, quem tem o mérito, quem que não tem, o importante é que a categoria foi beneficiada, né, uma luta, é um direito adquirido, eles merecem porque eles salvam vida e com certeza esta casa fez o papel, né, de aprovar esse projeto. Então ninguém fez graça para a enfermagem, isso aí é certo, né, mérito deles e já veio lá de cima do STF, então nós estamos só fazendo a nossa parte aqui, parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, sucesso.
Ganhador de roda.
Senhor presidente, eu já fui contemplado na fala dos que me antecederam, mas é por...
Não, obrigado. A senhora não vai discutir?
Não, só quero, mais uma vez, eu acho que nem... É muito comum a minha fala nesse sentido. A população precisa se desenvolver para ouvir, criticar e selecionar aquilo que é proferido nessa casa, senhor presidente. Tem muita gente aqui que tenta enganar a população. Nós estamos aqui para cumprir o nosso trabalho de servidor público, que estamos, e proteger as nossas leis, as nossas normas. Esse é o verdadeiro objetivo do representante, e aqui estou como tal, para proteger os direitos que estão garantidos e também ajudar a todos que querem buscar os seus direitos, desde que tenha nexo naquilo que se propõe. Muitíssimo obrigado, e vou falar, senhor presidente.
Vereador Amélio.
Só cumprimentar e parabenizar toda a classe em nome da minha amiga dona Norinha. E assim, é direito adquirido e direito merecido. Parabéns a todos.
Vereador Eve.
Parabenizar a essa categoria tão importante, que foi tão importante na Covid, na pandemia, vocês que dedicaram. E hoje qual é o resultado? Praticamente foi um piso a nível nacional, depois foi para o STF, e hoje vocês colhem frutos, esses frutos que hoje rendem para vocês recurso financeiro, e é o mínimo que essa casa poderia fazer é chancelar esse reajuste salarial para vocês, garantir o piso salarial da sua categoria a nível nacional. Quero já aqui, presidente, já me prontificar meu voto, dizer que meu voto é sim, sim aos enfermeiros e sim a vocês, tanto merecem. Parabéns.
Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Encerra a sessão e convoco outra sessão para dentro de 3 minutos.
Muito bem. Você está acompanhando a transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal, agora 12:18. O presidente Domingos Paulo encerrou a sessão extraordinária, a primeira, convocou outra para daqui 3 minutos. Isso é regimental, é necessário que haja a segunda votação. Então, essa sessão certamente vai ser até mais rápida, né, Marcos? Já os projetos já debatidos, exauriram aqui os debates, e a segunda sessão extraordinária é mais realmente para protocolar, para oficializar as duas votações para os 3 projetos que já foram todos aprovados.
Justamente porque antes do debate plenário nós tivemos a...